Bom dia, senhoras deputadas e senhores deputados. Estamos já reunidos em condições de quórum. Vamos dar início aos trabalhos, ao ponto 1 da ordem de trabalhos. A audição do Presidente do Sindicato dos Trabalhadores de Impostos, Paulo Ralha, sobre as transferências para offshores. Trata-se de uma audição na sequência de um requerimento apresentado pelo Partido, pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que foi aprovado por unanimidade. Aplica-se a grelha de pergunta-resposta que se tem vindo a aplicar no âmbito das audições respeitantes a offshores, o que significa que, começando pelo Grupo Parlamentar do PS, que é o autor do requerimento, serão durante o período de 8 minutos contados relativamente à intervenção do deputado que venha a colocar as questões. Perguntas que serão imediatamente respondidas pelo Sr. Presidente do Sindicato dos Trabalhadores de Impostos. Eu não vou interferir para pouparmos tempo e agradeço a disponibilidade e a presença do Sr. Presidente do Sindicato para responder às questões suscitadas aqui no âmbito desta Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa, e dou desde já a palavra ao Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Bom dia a todos e, em particular, ao Sr. Presidente do Sindicato dos Trabalhadores de Impostos. O Partido Socialista entendeu que era útil convidá-lo a vir à nossa comissão no âmbito do caso, deste caso, da não publicitação, em primeira ordem, da não publicitação das estatísticas relativas a transferências para offshores ou para a lista de países e territórios considerados para controlo adicional pelo modelo 38 pela autoridade tributária, porque o senhor fez um conjunto de declarações que é importante esclarecer e que nesta casa devemos esclarecer. Nós sabemos que, quanto à responsabilidade de publicitação, apesar de todas as versões apresentadas, o Dr. Paulo Núncio já assumiu a integral responsabilidade. Contudo, a questão nuclear diz respeito a quase 10 mil milhões de euros de transferências que não terão sido controlados de forma atempada pela autoridade tributária e que, por isso, sem prejuízo de poderem ser transferências absolutamente legítimas no quadro do controlo do branqueamento de capitais, também feito pelo Banco de Portugal, é certo, e no quadro do controlo das responsabilidades fiscais, é um montante muito avultado, em particular se considerarmos que Portugal viveu nesses anos momentos de fortíssima austeridade com penalização de salários e de pensões. E o senhor fez um conjunto de declarações e eu começava pela primeira pergunta. A minha primeira pergunta diz respeito ao momento, ao tempo, porque das suas declarações parece haver uma coincidência temporal entre o facto de nós não conhecermos as declarações, delas não passarem para o registro central, e depois, quando o secretário Fernando Rocha Andrade quis publicar, a verdade é que os dados vieram errados, porque evidentemente havia um erro, mas que esse erro remontará a um período. E esse período coincide com a entrada em funções do Sr. Diretor-Geral, na altura, o Dr. Brigas Afonso. E esse contexto é um contexto ao que o senhor fez alusão e que eu gostava que contextualizasse.
Ora, muito bom dia. Muito bom dia a todos, Sr. Presidente. Se me permitem, antes de começar a responder à pergunta, eu gostava de dizer uma coisa prévia. E tem a ver com as declarações de ontem da Dra. Maria Luísa Albuquerque, que eu considero ofensivas para toda a Casa. E gostava de esclarecer que, ao contrário do que a Dra. Maria Luísa Albuquerque insinuou...
Eu peço desculpa interrompê-lo, mas efetivamente não se ouve. Vamos tentar de novo. Não se importa de falar só para...
Já me conseguem ouvir? Não. Mais próximo? Ok. Então, muito bom dia a todos novamente e em especial à Presidente da Comissão. Eu gostaria de, antes de iniciar a resposta a estas perguntas, esclarecer que ontem a Doutora Maria Luísa Albuquerque fez uma série de afirmações e gostaria de desmenti-la, porque na prática não só são ofensivas como são inócuas, uma vez que é precisamente o contrário do que a Doutora Maria Luísa insinuou. A informação não chegou aos inspectores. E o busilis é precisamente esse. É que a informação não chegou aos inspectores para trabalharem. Aliás, foram os próprios inspectores que detonaram toda esta situação e a tornaram pública. Porque se não fosse a minúcia dos inspectores a verificar as incongruências entre os dados, esta situação não vinha cá para fora. Por isso, as declarações são absolutamente falsas e absolutamente ofensivas e demonstram que há um grande desconhecimento sobre o que é que despoletou toda esta situação das offshores. Respondendo agora à questão...
Peço desculpa interrompê-lo, mas apenas para esclarecer que a ex-ministra das Finanças, Maria Luísa Albuquerque, as declarações que prestou ontem aqui nesta comissão foram relativas, decorreram da apreciação de um comentário que o Sr. Presidente do Sindicato dos Trabalhadores de Impostos fez num canal de televisão. E as apreciações esgotaram-se precisamente na apreciação daquilo que foram as palavras ditas pelo Sr. Presidente do Sindicato dos Trabalhadores de Impostos. Portanto, não fez nenhuma apreciação em relação aos trabalhadores, mas sim a um comentário do Sr. Presidente, que aliás o que está subjacente ao pedido desta audição. É apenas para clarificar, estamos a falar de matéria que está gravada e portanto pode ser comprovada. Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias.
Para uma interpelação, Sra. Presidente, eu não me parece que diga respeito à mesa fazer aquilo que é a autêntica interpretação daquilo que foi dito por uma pessoa que foi ouvida aqui. Por isso, Sra. Presidente, pedia-lhe encarecidamente que se abstivesse desse conjunto de comentários. A Doutora Maria Luísa Albuquerque e a bancada do PSD se entender, se assim entender, poderão fazer a intervenção. A Sra. Presidente não faz a interpretação autêntica sobre as declarações de quem é ouvido nesta comissão e por isso pedia-lhe que se abstivesse desse conjunto de comentários. Muito obrigado.
Muito bem, Sr. Deputado, temos entendimentos diferentes sobre esta matéria. Trata-se de uma alocução que foi proferida e que é pública e que reportou exclusivamente a comentários feitos pelo Sr. Presidente do Sindicato dos Trabalhadores de Impostos. Sr. Deputado António Leitão Amaro.
Sr. Presidente, para o mesmo efeito, Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias, para dizer que pareceu que a Sra. Presidente o que fez foi basicamente avançar-nos uma impossibilidade, e ao Sr. Presidente do Sindicato uma impossibilidade técnica que os serviços da Comissão não conseguem fazer, que é distribuir a ata imediatamente. Não sendo possível, o que a Sra. Presidente fez foi relatar um excerto em termos precisos, e creio que isso não foi disputado pelo Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias, ainda bem, em termos precisos sobre o que foi dito. Ajuda, aliás, até que o Sr. Presidente do Sindicato possa fazer os seus comentários em termos rigorosos e não em interpretações expansivas incorretas, que com certeza não era a ideia dele.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para continuar, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Retomando e respondendo agora à questão objetivamente, efetivamente há aqui uma série de coincidências temporais. Se nós repararmos, o Dr. Brigas Afonso tomou posse no dia 15 de julho de 2014. Ora, as declarações modelo 38, o prazo de entrega é no final do mês de julho, ou seja, 31 de julho. E relativamente às declarações que entraram no ano 2014, são relevantes porquê? Primeiro são relevantes porque escaparam ao crivo da publicação da estatística relativamente a essas próprias declarações. Mas também, se o que tem sido escrito na comunicação social corresponde à verdade, e eu coloco aqui os se's, porque parece que muita da informação que tem surgido na comunicação social, pelo menos não tem sido desmentida, e parece-nos de tal forma pormenorizada que merece credibilidade, estamos a falar de declarações do BES. Ou seja, estamos a falar do período em que o BES entra em resolução. E se nós verificarmos, há outra grande coincidência. É que os montantes são os mesmos, ou são muito aproximados, 3 mil milhões de euros. E como sindicalista, como trabalhador e como cidadão, parece muito estranho que este conjunto de coincidências surja e seja tão volumoso. porque isto também coincide com outra situação, que é a chamada lista VIP, que foi muitas vezes negada, mas que também aparece aqui neste contexto. Ou seja, há aqui um conjunto de coincidências que são muito extensas e não podem ser ignoradas. E foi apenas essa situação que eu tornei pública, porque me parece que carece de ser averiguada e carece de ser aprofundada em termos de investigação.
Muito obrigado. Senhor Presidente do Sindicato dos Trabalhadores de Impostos, essa coincidência temporal pode ser isso mesmo, uma coincidência. E por isso é uma questão que teremos que ver mais à frente e esperemos ter resultados satisfatórios quanto a isso, quanto a essas conclusões no quadro do relatório da IGF. Mas essa coincidência temporal também ocorre num momento em que um inspetor foi objeto de inquérito por ter, presumivelmente, e eu mais uma vez faço alusão às suas declarações, por ter feito, para o procurado investigar, vamos dizer assim, o BES. E esse é um caso de um trabalhador que foi objeto de inquérito e que nessa circunstância terá sido condicionado, bem ou mal, isso não me cabe a mim neste momento advogar, porque não sei, mas é uma questão que o Sr. faz referência como pressão aos inspectores. Em particular, quando estamos a falar cumulativamente de transferências para offshores, de transferências em período prévio à resolução do BES e ao mesmo tempo em que acabamos por identificar este conjunto de erros. E eu gostaria de ter a sua resposta face às afirmações que proferiu quanto à relação que existe, e o senhor já fez alusão à questão do BES e ao inquérito a este trabalhador dos impostos.
Relativamente ao trabalhador dos impostos, nós particularmente podemos dizer que é uma situação que foi o nosso sindicato que defendeu o colega. O colega, isto é pura realidade, os documentos já foram consultados, obviamente sem a referência ao trabalhador em causa, por uma questão de defesa do próprio trabalhador, mas efetivamente esse trabalhador tinha ordens de serviço para ir fazer uma inspeção a empresas do universo PES e, efetivamente, mesmo com essa ordem de serviço, foi alvo de um processo disciplinar, o que é absolutamente inadmissível e, dentro da casa, estas situações, esta e outras muito similares, provocaram e ainda hoje provocam um receio de fazer determinado tipo de inspeções ou de aprofundar determinado tipo de inspeções. Aliás, esta é uma situação que nós temos denunciado de forma veemente na comunicação social, porque é absolutamente inadmissível que um inspector, através destes meios de coação, através deste clima que se gerou dentro da Autoridade Tributária da Doneira por causa da lista VIP, ainda hoje tenha um receio e se autocensurem a fazer determinado tipo de inspeções. E eu recordo, por exemplo, que a questão dos sinais exteriores de riqueza, hoje não há nenhum trabalhador da Autoridade Tributária Aduaneira que comece ou que averigue as situações relacionadas com os sinais exteriores de riqueza. Isto é um meio absolutamente básico e que devia ser primário na ação inspectiva de todos os dias. Isto não está a ser feito. Causa exatamente deste tipo de situações que o Dr. Brilhante Dias, seu deputado, acabou de referir e que temos pessoas, mesmo com ordens de serviço, a serem coagidas no seu trabalho através do levantamento de processos disciplinares.
Muito obrigado. Portanto, havia uma ordem explícita no caso em apreço para investigar ou para aprofundar, para inquirir o caso BES e esse trabalhador foi objeto de inquérito. Deixe-me tocar noutro ponto, que tem a ver com o sistema de informação. Já fizemos referência àquele período transitório em que o professor Azevedo Pereira foi substituído pelo Dr. Brigas Afonso. Ao mesmo tempo, o Dr. Brigas Afonso veio dizer aqui que várias vezes instou o seu superior hierárquico, neste caso a sua tutela, o Dr. Paulo Núncio, o seu Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, no sentido de ser feita a substituição do subdiretor-geral para os sistemas de informação. E, de facto, aí nós não tivemos um resultado, foi este governo já, o professor Fernando Rocha Andrade, que acabou por fazer a substituição quando esse processo estava concluído há muito. Portanto, há um conjunto de deficiências do sistema de informação. A lista VIP é um caso particular, mas agora temos este. E tivemos a ausência de substituição do subdiretor-geral. Como é que a instituição, como é que os trabalhadores olham para esse processo de substituição, eu diria, no mínimo, tão lento, num momento tão importante para a autoridade tributária?
Os trabalhadores não têm uma percepção objetiva, imediata, do que é que se está a passar a nível do topo da hierarquia na casa. O que sentem, e o que nós sentimos em particular, são os efeitos dessa falta de orientação a nível informático e de alguns problemas que a informática foi provocando ao longo do tempo. Não só os abusos fiscais que muitas vezes nós atribuímos ao sistema informático e também são atribuíveis ao sistema informático, só que quem coloca os programas no sistema informático são pessoas. Ou seja, o sistema informático só por si não erra. Erra quem mete lá o programa informático ou quem o manuseia. Bem, mas ao longo do tempo nós não tivemos objetivamente em conta a questão de ser X ou Y a liderar a parte informática da autoridade, sentimos foi os efeitos a nível de alterações de procedimentos e de determinadas situações que nos pareciam abusivas e que nós fomos denunciando ao longo do tempo. Por exemplo, a questão das penhoras. Havia uma certa margem para os chefes de finanças poderem programar com os contribuintes devedores prazos de pagamento ou pagamentos em prestações e, de um momento para o outro, essa competência é-lhes usurpada sem haver qualquer informação relativamente a essa matéria, é-lhes usurpada e o sistema informático começa a fazer penhoras automaticamente sem dar conhecimento aos chefes de finanças. É claro que isto dentro da casa provocou um certo rebuliço, porque nem os chefes de finanças sabiam o que é que estava a passar, nem os contribuintes sabiam o que é que estava a passar. Havia um compromisso entre o chefe e os contribuintes que foi abalroado pelo sistema informático. Outra situação tem a ver com o IUC, a inundação de 4 milhões de notificações para pagamento de IUC foi outra das situações provocadas abusivamente pela informática. Ou seja, houve uma série de situações deste tipo que o sindicato foi denunciando ao longo do tempo e que são efeitos de uma certa falta de orientação na parte informática.
Portanto, como o Dr. Brigas Afonso aqui disse, essa substituição teria sido útil para ajudá-lo, a ele, que era diretor-geral, a ir resolvendo alguns dos problemas. Mas o Sr. Presidente do Sindicato dos Trabalhadores dos Impostos disse também numa das suas intervenções, e isso tem que ficar relativamente claro no nosso entendimento, que havia intervenção humana e colocou, e eu li ainda ontem, tive a oportunidade de reler a sua entrevista a um periódico, falava de dolo ou negligência. E dolo e negligência, apesar de tudo, são graus absolutamente diferentes. Mas dolo ou negligência, de qualquer maneira, significa que os sistemas de informação não estavam em condições de ser operacionalizados de forma a garantir, pelo menos, os backups, as redundâncias necessárias para proteger de eventuais erros. Quem administra uma casa como a autoridade tributária sabe que há os sistemas que estão a funcionar e as redundâncias que permitem cobrir os erros e identificar. Aliás, deixa-me lhe dizer que ao não publicitar, a autoridade tributária ficou eximida, por exemplo, do ponto 6 da portaria 5.510, que obrigava a autoridade tributária a certificar as estatísticas que estava a produzir. Portanto, essa é a minha pergunta. Dolo ou negligência? Como é que os trabalhadores dos impostos olham para o processo de contratualização de outsourcing e as competências internas para garantir que os sistemas, quando falham, se pode detectar as falhas, quando falham, podemos corrigir os erros, para que, se foi dolo, estamos na presença de um crime. Negligência também pode ser culposa, mas é diferente. Por isso, como é que a própria autoridade tributária e das intervenções que fomos tendo do Dr. Azevedo Pereira, do Dr. Brigas Afonso e da atual diretora-geral, foi manifesto que havia deficiências. Mas como é que o sindicato olha para estas questões? E sublinho, mais uma vez, que nos ajude a perceber porque fez a referência a dolo ou negligência.
Relativamente a esta matéria, o que eu disse foi que nos parecia, em princípio, que teria havido erro humano. E frisei na altura, e acho que está aqui bem frisado, inclino muito mais para a tese do erro humano, independentemente de ser doloso ou não. Neste momento, está fora de causa a questão do dolo. A questão é, porquê que eu me inclino muito mais para a tese do erro humano? Bem, primeiro por uma questão básica. Os sistemas informáticos não trabalham sozinhos. E segundo, por uma questão do próprio sistema que está em causa. Nós não estamos a falar de um programa informático qualquer, estamos a falar de um programa informático que é utilizado pelas instituições financeiras, bancárias, mais seguras do mundo. Por exemplo, a UBS e outras instituições congéneres. Ou seja, é um sistema que até hoje, com esta exceção na Autoridade Tributária Aduaneira, não deu erros absolutamente nenhums em nenhuma parte do mundo. Ou seja, é muito estranho e no campo das probabilidades faz-me inclinar muito mais para a tese do erro humano e, mais uma vez friso, independentemente de ser doloso ou não, do que para a tese do erro informático, porque este erro informático, com este programa informático, particularmente, não sucedeu em mais lado nenhum e é utilizado pelas instituições financeiras mais seguras do mundo. Além disso, há aqui e volto a frisar a questão da temporalidade, das coincidências temporais. E também essas coincidências temporais permitem-me raciocinar e, de uma forma aberta, permitem-me equacionar a hipótese de que poderá haver aqui erro humano. Não só as questões temporais, mas também a questão da não publicitação. Porque é que não se publicita esta matéria, sendo um passo crucial, básico, e que hoje é tido como uma política absolutamente aceita em todos os países europeus, há normas sobre isso, há os DACs sobre essa matéria, que obrigam, ou pelo menos incentivam, a que os dados de transferências para offshores seja tornado público. Quanto à questão do outsourcing, é verdade que na nossa administração, nos últimos tempos, foi-se contratualizando externamente muitos serviços de informática. E os especialistas informáticos dentro da casa foram perdendo a autonomia e o poder de controle sobre a máquina e sobre os procedimentos da Autoridade Tributária Aduaneira. Isto provoca problemas, claro que provoca problemas. Provoca problemas desde logo por quem está dentro da casa, quem é especialista informático da Autoridade Tributária Aduaneira, tem conhecimentos legislativos, tem conhecimentos dos procedimentos, quer na área fiscal, quer na área aduaneira, e sabe programar o sistema informático para respeitar esses procedimentos legais. O que se passa é que as entidades outsourcing querem tornar o sistema mais simples, mas ao tornarem o sistema mais simples, muitas vezes ultrapassam a legislação. E, quando se ultrapassa a legislação, provocam-se os abusos de que já abordei há bocadinho.
Muito obrigado. Eu terminaria com uma pergunta. Sr. Presidente, se os dados estatísticos tivessem sido publicados em 2013, dizendo respeito ao ano 2012, nós todos, os meios de comunicação social, o Sr. Secretário de Estado, os assuntos fiscais da altura, a Sra. Ministra, na altura, recém-ministra de Estado e das Finanças, teria ficado a saber que as transferências em 2012 para este conjunto de territórios teria sido aproximadamente de 1.000 milhões de euros. Seria a informação que lhe teria sido prestada pelos serviços. A verdade é que estes 1.000 milhões de euros significavam uma queda de quase 80% das transferências no que diz respeito a 2011. 80%. Aliás, hoje sabemos que aproximadamente 3 mil milhões, presumivelmente da mesma entidade bancária, não tinham sido comunicadas à autoridade tributária. E, portanto, tínhamos uma queda de 80% das transferências. E a minha pergunta é evidente. Com uma queda de 80% numa rúbrica qualquer de um orçamento, de uma despesa, de uma receita, uma rúbrica qualquer em qualquer imposto, no IVA, no IRS, no IRC, o que é que a administração fiscal, o que é que a autoridade tributária faz quando registra, quando sinaliza que um determinado item tem uma queda de praticamente 80%? O que é que faz quando isso é sinalizado?
Normalmente, quando há uma disparidade dessa ordem de grandeza, há necessariamente que haver uma averiguação do que é que se passou. Mas eu gostava de frisar o seguinte. As declarações entraram corretamente no sistema central. A informação que nos deram é que a informação entrou no sistema central, mas não é de substituição? É de substituição, ou seja, já tinha entrado anteriormente. O que não houve foi tratamento dos dados. Isso é que é grave, é as declarações terem entrado com todas as linhas preenchidas e haver um apagão, e vamos ver se esse apagão foi seletivo ou não, vamos aguardar pelos resultados do inquérito ou do relatório da Inspeção-Geral de Finanças a esta matéria, mas o que nos parece grave, particularmente, é que as declarações tenham sido entregues pelas instituições financeiras com todos os dados, com todas as linhas preenchidas, e posteriormente essas linhas não tenham chegado para controle inspectivo a quem de direito.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Cristóvão Crespo.
Obrigado, Sra. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente do Sindicato dos Trabalhadores dos Impostos. Fazer um ponto prévio em relação a esta audição, como em relação a outras. Portanto, o PSD exige o urgente, cabal, total esclarecimento das questões que emergiram desta discussão e que têm vindo a ser realizada a propósito destas transferências para os offshores. Portanto, refutamos que fiquem no ar insinuações ou acusações veladas, explícitas ou menos explícitas. Por isso ia colocar algumas questões ao Sr. Presidente. Já agora dizer que é importante, nas respostas, em vez de ficar pelas afirmações ou pelas hipóteses, portanto, ao longo das respostas que foram dadas há pouco, por um lado fez afirmações e por outro lado colocou hipóteses. Portanto, eu acho que as afirmações devem ser assumidas na sua plenitude. Pergunta rápida. Desde quando é que o Sr. Presidente é Presidente da Direção do Sindicato dos Trabalhadores dos Impostos?
2011.
O desempenho da função de Presidente do Sindicato dos Trabalhadores dos Impostos é efetuado em regime de exclusividade ou mantém algum vínculo no sentido de laboral, de estar a trabalhar nos serviços?
Estou em exclusividade, o sindicato assim o obriga.
Obrigado. Agora, portanto, aquilo que faz, digamos assim, é da informação que lhe é transmitida via sócios em relação a estas matérias.
A informação que nos chega é umas vezes procurada por nós, indo falar diretamente com os sócios, sob anonimato. Muitas das coisas são ditas por pessoas que têm medo de represálias e, portanto, não podemos abertamente dizer o seu nome. Outras são-nos transmitidas por outras vias.
Agora, no campo das afirmações, das hipóteses e das questões que são afirmadas, eu vou replicar fielmente, pelo menos em relação àquilo que li, há uma afirmação. Não houve problema no sistema informático. Houve problemas com as pessoas que manejam o sistema informático. Isto é muito grave, Sr. Presidente.
A afirmação correta foi a que eu tive a oportunidade de ler e vou reler. A afirmação correta que eu prestei ao jornal. O programa informático não trabalha sozinho e há duas situações que fazem ponderar se houve erro apenas informático ou se houve mais que erro informático. Foram aquelas que eu referi há bocadinho. Pelas informações que temos, inclino-me muito mais para a tese do erro humano, independentemente de ser doloso ou não. Neste momento está fora de questão, eu gostava de frisar isto, neste momento está fora de questão a questão do dolo. Ou seja, estas declarações são declarações que eu assumo e que já justifiquei porque é que as proferi.
Já agora relembrava, Sr. Presidente, porque de outra forma serão insinuações. Portanto, porque nós tivemos, Rocha Andrade disse, a possibilidade de erro informático. Diretora-geral, não há nenhuma evidência do que terá provocado a anomalia. Os ex-diretores-gerais acreditam em erro informático. Portanto, todas as entidades que ouvimos até agora inclinam-se para o erro informático. Aliás, por isso mesmo é que a IGF está a efetuar uma auditoria. O senhor presidente do sindicato, Paulo Ralha, diz que, e é taxativo, há um erro humano. Era importante ir mais além do que dizer só que é um erro humano, porque ao dizer que é um erro humano, portanto, são pessoas que estão em causa. Portanto, por trás de um erro humano estão pessoas. Portanto, e essas pessoas são atingidas na sua honorabilidade por afirmar que é um erro humano. Portanto...
Em primeiro lugar, gostaria de dizer que ainda bem que podemos ter opiniões divergentes. O secretário de Estado às vezes muda de opinião do dia para a tarde, da manhã para a tarde. Gostaria também de dizer o seguinte, relativamente a esta matéria, como o seu deputado Cristóvão Crespo acabou de referir, ninguém que veio a esta comissão deu certezas. Mesmo quem referiu que o erro poderia ser, disse poderia ser informático ou pode ser informático. Da mesma forma, eu, cidadão, Paulo Ralha, presidente do sindicato, com as informações que tenho, pensando pela minha cabeça... E fora da questão do pensamento único, já ultrapassámos esse tempo, tenho toda a legitimidade de pensar que pode ter havido erro humano. É uma probabilidade que, do meu ponto de vista, tem que ser colocada em cima da mesa e não pode haver qualquer censura por manifestar esta opinião.
E quais são as informações, as opiniões que lhe permitem formular esse juízo?
São duas. Primeira, o sistema não trabalha sozinho. Segunda, estamos a falar de um sistema informático que é utilizado pelas instituições financeiras mais seguras do mundo e não deu qualquer erro até este momento. Ou seja, porquê que carga de água haveria de dar em Portugal na autoridade tributária aduaneira? Eu não ponho fora de hipótese que não tenha sido o próprio sistema a dar erro. Eu não descarto essa hipótese. Agora, no campo das probabilidades, inclino-me neste momento muito mais para a tese do erro humano, mas volto a frisar, independentemente de haver ou não haver dolo.
Foi outra autoridade tributária em que o sistema não deu erro ou deu erro? Portanto, qual é? Porque quando falamos noutras instituições, temos que falar em relação àquilo que são, que trabalham nas mesmas áreas. Portanto, a informação e o circuito que é passado pela autoridade tributária não é o mesmo do sistema financeiro, portanto, são realidades distintas. Portanto, em relação à autoridade tributária, o sistema foi testado ou funciona onde?
Repare, eu não lhe posso responder essa questão. Posso lhe dizer é o seguinte. A informática não distingue um banco de uma escola. Não distingue a informação para um sistema informático é zeros e uns. E os zeros e uns são universais em linguagem informática, ou seja, não há aqui a questão de ser uma creche ou a instituição financeira mais segura do mundo. O que se passa é que há transmissão de dados, há um sistema informático que faz esse tratamento e esse tratamento é universal, ou seja, não há aqui uma questão de ser diferenciado para uma situação ou para outra.
Portanto, essas afirmações que faz, portanto, essas insinuações que faz, portanto, são informação verbal, informação que lhe é passada, ou, e aí penso que é gratuita a forma como faz essas afirmações, ou tem fundamentação? Qual é a forma que tem de nos provar exatamente isso que me está a dizer, dos testes, de onde é que funcionou? Qual é exatamente as entidades? Portanto, e tem condições para nos fornecer esses testes, o funcionamento desse sistema?
Tem, com certeza. Eles foram publicados na comunicação social as entidades que utilizam este sistema informático. Então, são públicos.
Nós não é a comunicação social que nos interessa, Sr. Presidente. Portanto,
eu posso recolher essa informação e fazê-la chegar à Comissão.
Era exatamente isso. Todos os clientes do sistema informático.
Eu não sei se posso entrar em diálogo, Sr. Presidente.
Não só pode, como deve entrar em diálogo. É precisamente uma audição que é feita em regime de pergunta-resposta. Está aqui, Sr. Presidente, para responder aos grupos parlamentares.
Relativamente a esta matéria, o que eu posso dizer é aquela informação que é disponibilizada pela empresa de outras empresas que utilizam software, posso fazê-las chegar sem quaisquer constrangimentos a esta Comissão.
Portanto, era exatamente isso que nós pretendemos, que nos seja dito quais é que são as empresas em que não deu erro ou que deu erro.
Posso adiantar uma, a UBS.
Em relação a mais algumas das afirmações que efetuou e consideramos importantes. Portanto, em termos daquilo que é a cobrança de impostos, portanto, e o Sr. Presidente afirmou que não existe, a questão praticamente é irrelevante em relação a impostos, uma vez que a questão dos impostos não se coloca. Confirma-me isso?
Sim, a questão de todas as transações que são mencionadas, todas as transferências que são mencionadas nos modelos 38, aquela transferência em si, não se coloca a questão da fuga. A questão é gravosa, é na detecção da origem do dinheiro, verificar se quem fez essa transferência tinha capacidade para o fazer, onde é que obteve esses montantes, e no destino. Nós sabemos que todas estas transações, e sendo publicadas nos modelos 38, não procuram a fuga através dessa transferência propriamente dita. A questão não está nessa transferência, porque essa é conhecida da autoridade tributária aduaneira, ou melhor, devia ser conhecida. Neste caso, não chegou a quem direito para fazerem as devidas inspeções. Mas o que se passa aqui é, sobretudo, verificar na origem quem é que transfere, como é que obteve esses montantes, como é que operações é que realizou para os obter, se estão dentro do quadro legal ou não estão, e depois no destino. Qual é o destino final? Porque nós sabemos que os offshores estão utilizados para ocultar pagamentos indevidos, para ocultar corrupção, para ocultar compra de armas, uma panóplia de situações. E a questão não é as transferências propriamente declaradas nas modelos 38, é o que está antes e o que vem depois.
Mas qual é a preocupação da autoridade tributária? Essa é uma matéria que faz parte da missão da autoridade tributária?
Essa, eu diria que é a missão nuclear da autoridade tributária aduaneira. Repare, nós estamos num quadro de operações em que praticamente todas as operações contabilísticas das empresas ou praticamente todas as situações relacionadas com fiscalidade dos contribuintes individuais são transmitidas de forma automática à Autoridade Tributária Aduaneira. A atuação da Autoridade Tributária Aduaneira no campo contabilístico ou no campo da averiguação de rendimentos de pessoas é bastante reduzida. Qual é o campo de ação da Autoridade Tributária Aduaneira hoje em Portugal, como em qualquer país do mundo, diria, civilizado? Peço perdão pela expressão civilizado, mas é só para distinguir aqui os países ocidentais da Europa e dos Estados Unidos particularmente. É que a atuação da Autoridade Tributária Aduaneira vai cada vez mais centrar-se e tem que centrar na averiguação deste tipo de situações, na origem. É por isso que há troca automática de informações, ou que se procure que haja troca automática de informações, para saber o que é que se passa nestes offshores. Isto é extremamente relevante. Eu diria que tudo o resto se torna, eu não diria irrelevante, mas não tão importante no campo de atuação da Autoridade Tributária Aduaneira, como averiguar quem é que beneficia deste tipo de situações, como é que obteve o dinheiro e qual o destino final das verbas transferidas para offshores. Essa é que é o busilis e é o campo de atuação da Autoridade Tributária Aduaneira hoje em dia.
O Sr. Presidente considera que é menos relevante a cobrança de impostos do que era fazer esse trabalho?
Não. A cobrança de impostos, repare, a cobrança de impostos do Dr. Cristóvão Crespo também é trabalhador da Autoridade Tributária Aduaneira, pelo que eu sei, e sabe perfeitamente que hoje em dia a obtenção, a arrecadação de impostos é muito fruto dos mecanismos informáticos que, entretanto, foram introduzidos. Ou seja, grande parte, as empresas, por exemplo, funcionam com a Autoridade Tributária Aduaneira de forma eletrónica, ou seja, transmitem dados e recebem dados da autoridade através do e-mail ou através de declarações eletrónicas. E a arrecadação de receitas é automática. Ou seja, o grosso da arrecadação dos impostos é feito de forma automática. Aquela parte que nós estamos a falar é de fraude e evasão fiscal e de justiça tributária, essa é uma componente que tem que ser feita de forma livre, com inspeções preventivas, com averiguação de situações de operações offshore, etc. Ou seja, é nesse campo que nós estamos a trabalhar, porque o outro campo, a arrecadação de impostos, felizmente, neste momento já está bastante automatizada.
Portanto, aquilo que o Sr. Presidente diz é que a arrecadação dos impostos ficou assegurada.
Não, mais uma vez, não concordo com essa afirmação, porque, mais uma vez, o que nós verificamos é que aquelas empresas que estão dentro do sistema, ou seja, que transmitem os dados à Autoridade Tributária Aduaneira, pagam os seus impostos de forma automatizada. O que é que é preciso fazer? O que é preciso fazer é ir à procura de quem não está dentro do sistema, ou de quem utiliza o sistema na fronteira entre o que é legal e ilegal, já para não falar, e sobretudo naquilo que está fora da legalidade. Ou seja, são situações que nós não podemos misturar e são situações perfeitamente identificáveis no campo de atuação da Autoridade Tributária Aduaneira e não se pode com elas tentar misturar ou confundir quem está a ouvir ou quem não está dentro dos procedimentos que se fazem na Autoridade Tributária Aduaneira.
Não estou a confundir, Sr. Presidente. Eu posso não estar a ser exatamente exato, mas diz que a questão da liquidação de impostos é praticamente irrelevante. Não há impostos em falta.
Isto é uma relativamente, o que eu disse...
É uma afirmação sua.
É, mas contextualizada com ou acrescentando um pequeno senão. Eu subscrevo essas declarações, mas na integralidade, ou seja, acrescentando que nas operações declaradas nas modelos 38. E quando eu refiro às modelos 38, refiro apenas os montantes que são alvo de transferência e declarados nas modelos. Não estou a referir como é que o dinheiro dessas transferências foi obtido, nem estou a referir qual é o destino do dinheiro dessas transferências. Porque aí, nesses dois períodos temporais, é que está o facto a ser investigado. Aí é que está o ato que deve ser alvo da inspeção.
Há pouco disse que o sistema não tem falhado, mas porquê é que teve necessidade de ser corrigido? E houve uma auditoria da IGF que testou o sistema algures nesse período. E houve necessidade de fazer correções ao sistema.
Repare, eu não lhe poderei responder essa questão, uma questão que pode endereçar ao Dr. Paulo Núncio, que ainda estava à frente da Secretaria de Estado nesse momento. O que eu lhe posso dizer é que os sistemas informáticos têm que ser atualizados tempos a tempos. Isso não quer dizer que falhem. Quer dizer que têm que ser atualizados, por exemplo, para comportar outro tipo de situações. Este sistema informático, nesta componente de tratamento das declarações modelo 38, quando as declarações foram recebidas pela Autoridade Tributária Aduaneira, tanto quanto nos foi transmitido por colegas que trabalham nesta matéria, as declarações chegavam ao sistema central completas, ou seja, sem apagão nenhum das linhas. Era dentro da Autoridade Tributária Aduaneira, num prazo de 48 horas em que as declarações entravam até serem disponibilizadas à inspeção para tratamento, foi aí que ocorreu o apagão. Ou seja, em termos objetivos, acho que é uma questão que tem que ser endereçada ao Secretário de Estado e, quando muito, esperar pelo relatório da IGF para ser esclarecida.
Não, Sr. Presidente, eu acho que o Sr. Presidente, se tem essa informação, deve desenvolver melhor o que é que é aquilo, as afirmações que está a proferir em relação a esses apagões e essas omissões e essa atuação dentro dessas 48 horas. O que é que aconteceu? O que é que sabe em concreto que não sejam hipóteses, que não sejam afirmações? O que é que aconteceu em concreto nessas 48 horas?
Isso, se eu soubesse, era irrelevante haver uma investigação da IGF a essa matéria. O que é objetivo, e não fui eu que tornei público essa situação, é de que, relativamente a estas matérias, houve apagão de linhas. E o que eu posso dizer objetivamente, e isso também é um procedimento interno que não estou a prestar nenhuma declaração que seja falsa ou que comprometa quem quer que seja, é que entre o envio das declarações pelas entidades financeiras para o sistema central e o tratamento dessas declarações, ou seja, a transferência dessas declarações e o seu conteúdo para a componente inspectiva, passam 48 horas. O que se passou nessas 48 horas para alguma da informação que chegou a não estar tratada, não sei. O que eu lhe posso dizer é que quem detectou o erro, detectou precisamente porque quando o atual Secretário de Estado mandou publicar a estatística, havia uma grande incongruência. Havia uma... Não, desculpe, mas não, o que...
Tirou-me as palavras da boca, é exatamente isso, não pode haver manifestações de quem está a assistir, obrigada.
O que se passa, não foi o sistema informático que detectou estas divergências de valores, quem detectou foi um colega nosso, da inspeção, que quando foi para publicar os dados estatísticos, reparou que o volume de transferências 2015 era incomensuravelmente superior ao dos restantes anos até 2011. E ele verificou que havia ali uma anomalia e transmitiu.
Continuo, Sr. Presidente. Sr. Presidente, continuo. Vamos criar condições para continuar. Sr. Deputado Cristóvão Crespo continua o interrogatório, a menos que haja uma alteração. Se o Sr. Presidente queira continuar a responder.
O que se passou, nós tivemos a oportunidade de falar com as pessoas. E...
Vamos criar condições para o Sr. Presidente continuar a resposta. Por favor, Sr. Presidente.
Estava eu a referir que o que se passou e que nos foi transmitido por pessoas que lidam com este tratamento é que houve uma divergência muito grande entre os montantes declarados relativamente a 2015 declarados em 2016 relativamente aos anos anteriores. E foi esta divergência, foi esta grande divergência de valores que fê-lo comunicar superiormente que alguma coisa se passava de errado. Ou os valores de 2016 estavam completamente errados, ou os valores relativos aos anos anteriores estavam errados. E a partir desse momento, dentro da casa, fez-se uma averiguação ao que se passava e daí as retificações subsequentes que ocorreram.
Obrigado, Sr. Presidente. Ainda bem que chegou a esse ponto. E chegado a esse ponto, a conclusão de todas as outras pessoas é que, presumivelmente, foi uma questão informática. O Sr. Presidente do Sindicato dos Trabalhadores de Impostos diz que é uma intervenção humana. Portanto, e aí é que está o cerne da questão e aí é que está a divergência. Porque toda a gente, portanto, independentemente do resultado que a IGF venha a apurar, a hipótese mais provável é a hipótese do erro informático. Para o Sr. Presidente. É claramente uma intervenção humana que motivou essa situação.
Continuo, continuo com estes dados precisamente a dizer que a maior probabilidade é que tenha havido erro humano. Porque, repare no seguinte, porque é que as estatísticas não são publicadas durante este período temporal? E depois outra questão importante, que eu acho que urge esclarecer, urge que os portugueses sejam esclarecidos nesta matéria, além de porquê que não foram publicados e porquê que só neste período temporal é que há este tipo de apagões, ou seja, de informação que não chega para ser inspecionada. Acho que são questões mais que relevantes e qualquer pessoa preocupada com o dinheiro dos contribuintes e com o esforço que os contribuintes fizeram nesse período em específico, tem que ser respondido. Essa é que é a grande questão. É que os portugueses, nesse período temporal, principalmente a classe média, os trabalhadores, foram explorados em termos fiscais. Houve abusos fiscais. E esses abusos fiscais foram contemporâneos a uma situação que permitia que as transferências de milhares de milhões de euros não fossem investigadas pela Autoridade Tributária Aduaneira. Isso é que nos parece gravíssimo e levanta uma série de questões que têm que ser respondidas cabalmente. Temos a IGF no terreno e eu tenho as minhas dúvidas sobre a questão do erro informático, como já expressei, porque o sistema não trabalha sozinho, porque este sistema informático é o sistema informático de suporte a muitas entidades financeiras das mais importantes do mundo e não tem dado erros. E estes dados permitem-me equacionar a hipótese do erro humano. Só para acrescentar que a hipótese do erro informático é uma hipótese. É uma hipótese. E eu estou disposto a aceitar que tenha havido erro informático. Agora, mais uma vez, refiro, quem esteve nesta audição antes de mim, refere a probabilidade de haver erro informático. E eu inclino para a probabilidade de haver erro humano, pelas razões que já explicitei.
Sr. Presidente, não tem um facto, mas parte para a acusação.
Repare, quem diz que houve erro informático também não tem o facto e também está a partir para uma afirmação, se quiser dizer.
Já agora,
muito bem,
pergunta.
Sr. Presidente, vamos agora ouvir a pergunta do Sr. Deputado. Sr. Deputado, por favor.
Em relação à estatística, ao Sr. Presidente, quando é que o Sr. Presidente manifestou a primeira vez a estranheza por não serem publicadas as estatísticas, temporalmente? Quando é que fez a primeira manifestação pública da ausência da estatística? E quantas vezes é que a estatística foi publicada? E se, em termos de probabilidade, a estatística de um ano pode ser tomada como relevante?
Nós não estamos a falar da estatística de um ano, estamos a falar das estatísticas de 4 anos. E a questão de ser ou não ser publicada tem toda a relevância por uma razão. É que é a mesma coisa que sabermos que existe algo que está escondido, que quando está escondido nós não sabemos e não podemos atuar sobre essa situação, e outra é termos algo que é publicado e que na Comissão Europeia, na União Europeia, estas regras existem para tornar visível o que muitas empresas querem esconder. A relevância desta publicação é essa, é tornar visível para que possa ser investigado aquilo que as empresas que têm algo para esconder querem esconder. Esta é a relevância. E ainda bem, não só que existe agora a obrigatoriedade de serem publicadas as estatísticas, como ainda bem que houve dentro da casa profissionais, ao nível da inspeção, que conseguiram detectar esta anomalia e conseguiram, ao torná-la pública, fazer vingar todo um processo em que hoje torna obrigatória esta publicação. Ainda bem, ao contrário do que a doutora Maria Luísa Albuquerque disse ontem, ainda bem que nós temos dentro da casa profissionais da mais alta estirpe capazes de fazerem este trabalho.
Senhor Deputado,
senhora Presidente, eu gostava que... Interpelação à mesa, exatamente. Gostava que o senhor Presidente do Sindicato citasse a palavra a expressão, a frase, onde a senhora deputada Maria Luísa Albuquerque pôs em alguma forma, em algum momento, em causa os trabalhadores da casa. Já agora, é que eu posso lhe fazer o contrário. E, portanto, quero que o senhor presidente do sindicato, para acabar com essa insinuação que está a repetir, me dê uma frase que diga isso.
Muito obrigada. É dirigida à mesa, é dirigida aos senhores deputados. O senhor deputado António Leitão Amaro efetivamente dirigiu-se diretamente ao ditado. A interpelação à mesa
ontem
deveria ter sido dirigida a mim, eu considero-a dirigida a mim e peço ao senhor presidente, naturalmente. Não estava a contar
ontem,
a mim. Peço ao senhor presidente que esclareça, porque naturalmente que a verdade dos factos é absolutamente fundamental nesta casa e nesta comissão. Faça favor, senhor presidente.
Com sua licença. Sr. Deputado, ontem a doutora Maria Luísa Albuquerque fez uma série de insinuações sobre a minha atividade enquanto presidente do sindicato, que pôs em causa não só a minha idoneidade, e a expressão é dela, como...
Senhores deputados, vamos ouvir o senhor presidente, aquilo que lhe foi pedido. Senhores deputados, aquilo que foi pedido no âmbito da interpelação é precisamente que seja precisada a expressão que a ex-ministra das Finanças terá utilizado, que levam estas afirmações do Sr. Presidente. Senhor Presidente.
Ontem a doutora Maria Luísa Albuquerque fez insinuações sobre a idoneidade que eu tinha à frente do sindicato e dos trabalhadores... da inspeção, nomeadamente da inspeção. E essa situação parece-me que...
Senhores deputados, vamos criar condições de termino, Sr. Presidente. Sr. Presidente, por favor.
Essas declarações sobre a idoneidade são, de certa forma, insultuosas não só para mim, que fui eleito, reeleito por esses próprios trabalhadores, como colocam anátema sobre todos os inspectores, que é inadmissível, aliás, o trabalho dos inspectores e de todos os técnicos da Autoridade Tributária e Aduaneira tem sido louvado, quer por todos os diretores-gerais que passaram pela Casa, quer por todos os ministros que passaram pela Casa. Ou seja, são afirmações que nós, neste contexto, não podemos deixar de responder.
Muito bem, Sr. Presidente. A transcrição da audição de ontem será feita e será distribuída por todos os membros da Comissão e também enviada ao Sr. Presidente do Sindicato, para que haja precisão na base das conclusões que se tiram relativamente às prestações aqui no âmbito desta comissão. Senhor Deputado Paulo Sá.
Senhora Presidente, põe uma interpelação à mesa.
Faça favor.
Sobre a condução dos trabalhos.
Muito bem, faça favor.
O grupo parlamentar do PST está no uso da palavra, no sistema de pergunta-resposta, em relação a uma pergunta do Sr. Deputado Cristóvão Crespo, e uma resposta dada pelo Sr. Presidente do Sindicato dos Impostos, suscitou uma pergunta ao Grupo Parlamentar do PSD. Essa pergunta pode e deve ser feita no âmbito da inquirição que o Grupo Parlamentar do PSD está a fazer. Não requer uma interpelação à mesa quebrando a inquirição que estava a ser feita. Portanto, o Sr. Deputado Cristóvão Crespo coloca uma questão, o Sr. Presidente dos Sindicatos responde e na sua resposta algo suscitou uma reação ao PSD. O Sr. Deputado Cristóvão Crespo, no uso da palavra, pode, no âmbito da inquirição que está a fazer, questionar o seu, pedir esclarecimentos adicionais ao seu Presidente do Sindicato de Impostos sem haver uma interrupção para a interpelação à mesa. Portanto, eu considero que a interpelação à mesa feita pelo Sr. Deputado Leitão Amaro foi perfeitamente abusiva e eu acho que o Sr. Presidente da Condução dos Trabalhos devia evitar este tipo de interpelações, independentemente do grupo parlamentar que as patrocina.
Muito bem, Sr. Deputado. Se a transcrição das audições fosse feita imediatamente na sequência das audições, aquilo que estaria em causa era distribuir precisamente aquilo que foram as declarações da Sra. Deputada Maria Luísa Albuquerque. Na medida em que o processo de transcrição é mais demoroso, não dispomos neste momento dessa documentação. Todavia, esta audição tem um fito, que é aquele que está subjacente ao requerimento do PS e que foi unanimemente aprovado, e portanto vamos continuar a ouvir o Sr. Presidente para esclarecermos sobre as declarações que prestou publicamente para todo o país através de um meio de comunicação social. Sr. Deputado, faça o favor de continuar e peço-lhe que tenha atenção ao tempo. Obrigado.
Obrigado, Sra. Presidente. Portanto, tem jeito de conclusão, portanto, Sr. Presidente. Em abril de 2016 foram publicadas as estatísticas e o erro manteve-se. Portanto, essa é uma constatação que se fez, portanto, é a realidade dos factos, foi o que aconteceu. Portanto, em relação a essa situação, portanto, desmonta aquilo que foi as afirmações que fez em relação ao sistema. Por outro lado, também sublinhar sobre as afirmações que fez, portanto, em relação à questão da não perda de impostos, portanto, que pensamos que é relevante e determinante. Portanto, pensamos que o Sr. Presidente fez aquela afirmação de que, de facto, não houve, e é quase irrelevante, e o quase irrelevante é uma expressão do Sr. Presidente, portanto, a perda de impostos. Portanto, eram estas matérias que nós queríamos deixar bem sublinhadas, portanto, que, de facto, aquilo que tem sido feito em termos de intervenções públicas pelo Presidente do Sindicato dos Trabalhadores dos Impostos, se funda em suposições, em informações, mas que de concreto não trazem nada ao debate. Portanto, isso é que de facto acontece e vão ao arrepio daquilo que são a convicção da generalidade de todas as outras entidades e pessoas que foram ouvidas, portanto, tanto membros do anterior governo como inclusivamente do atual secretário de Estado. Portanto, vão ao arrepio daquilo que foram todas as outras afirmações que foram feitas. Por isso, no sentido em que, de alguma forma, tentava imputar ao grupo parlamentar do PSD responsabilidades de menos consideração pelo trabalho dos trabalhadores da administração tributária, portanto, aí refutamos claramente isto. Portanto, o Sr. Presidente, não vale a pena escudar-se na sua função de Presidente do Sindicato dos Trabalhadores dos Impostos e, em função daquilo que não lhe agrada das afirmações que o PSD possa preferir, digamos, envolver os trabalhadores da administração tributária nesse pacote de afirmações que vai fazer. Obrigado, Sr. Presidente.
Eu gostava de recentrar algumas das afirmações que o Sr. Deputado acaba de fazer, nomeadamente a questão do sistema informático, e referir mais uma vez que todas as declarações chegaram com os dados à Autoridade Tributária Aduaneira, foi dentro da Autoridade Tributária Aduaneira, no espaço de 48 horas que houve apagões. Segunda questão, a questão da relevância da publicação estatística não reside nas transferências que constam objetivamente das modelos 38 em si, relevam sobretudo para que a inspeção verifique onde é que esse dinheiro foi obtido e para onde é que esse dinheiro vai. Ou seja, a relevância da perda de verbas para o Estado é sobretudo objeto de uma inspeção que tem que ser feita. E essa inspeção, não tendo conhecimento da publicação dos dados ou não tendo conhecimento dos dados, não pode ser feita. É essa sonegação de informação para a inspeção que é grave aqui. E depois verificar, através dessa inspeção, se há ou não há perdas para o Estado. Uma questão é, se não há perdas para o Estado, porque é que durante o período de 4 anos esta informação não foi publicada? Quais os propósitos da não publicação? Não faz sentido, não faz sentido e contrariar todas as boas práticas que existem neste contexto em termos de declaração ou publicitação deste tipo de informações e troca automática de informações com outros países.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de passar a palavra à Sra. Deputada Mariana Mortágua, o Sr. Presidente, no início da intervenção que fez, fez referência ao facto de alguns dos trabalhadores que passam informação ao Sr. Presidente e ao sindicato têm medo de represálias. Ora, isso é uma circunstância muito grave num Estado de Direito Democrático e, portanto, eu pergunto se essas situações em que as pessoas têm medo estão a ser denunciadas para que se acabe com situações em que trabalhadores, ainda por cima da função pública, seria igualmente grave no setor privado, mas efetivamente o Estado tem que dar o exemplo, mas se há trabalhadores que vivem com medo de represálias, essa situação tem que ser esclarecida, tem que ser denunciada e tem que ser intervencionada, e por isso eu pergunto-lhe se algumas medidas estão a ser tomadas nessa matéria e se justifica, não havendo medidas, envolver as comissões competentes no que diz respeito à salvaguarda do Estado de Direito Democrático, seja aqui esta comissão porque se trata de trabalhadores de impostos, seja a primeira comissão porque é a comissão competente em assuntos constitucionais, direitos, liberdades e garantias, se é necessário acionar os poderes de fiscalização da Assembleia da República sobre entidades que porventura estejam a perseguir trabalhadores ou estejam dispostos a perseguir trabalhadores, porque nós não podemos viver num ambiente de medo nas relações laborais. Sr. Presidente, peço que esclareça se essa denúncia foi feita.
Nós temos denunciado estas situações na comunicação social e ainda bem, aproveito a oportunidade que a Sra. Presidente me dá. As sequelas da lista VIP têm provocado, continuam a provocar dentro da casa autocensura, com medo de serem instaurados processos disciplinares a quem averigua determinadas situações. Nós temos, a miúdo, denunciado estas situações e estranhamente não tem tido o eco que nós esperávamos. Porque dentro da casa, eu acabei de referir há bocadinho, a questão dos sinais exteriores de riqueza. Hoje não há ninguém dentro da Autoridade Tributária da Neira que se atreva, por sua própria iniciativa, a fazer uma averiguação dos sinais exteriores de riqueza. Isto é gravíssimo. Isto é gravíssimo porque põe em causa todo o trabalho de combate à fraude e evasão fiscal. Isto não é feito porquê? Porque quem faz uma investigação, uma inspeção deste tipo, pode ir parar ao cadastro de um determinado contribuinte que seja figura pública e imediatamente é chamado pela comissão disciplinar, é-lhe instaurado um processo de averiguações e fica logo à partida numa situação extremamente fragilizada. E para evitar esse tipo de situações, autocensuram-se e não praticam estes atos.
O Sr. Presidente tem casos concretos para que sejam denunciados?
Hoje em dia, toda dentro da casa, qualquer colega pode servir de exemplo relativamente a esta matéria. Não há ninguém que voluntariamente, por sua iniciativa, faça uma análise dos sinais exteriores de riqueza.
A questão que se coloca é se são desencadeadas represálias a trabalhadores que estão a fazer o seu trabalho. Isso é, de facto, grave e tem que ser estancado, se assim é.
Exatamente, essa é que é a questão, é que quem pratica determinados atos voluntariamente é imediatamente chamado pela disciplina para se justificar e, como se sabe, que isso vai acontecer, não os praticam.
Mesmo que os pratique legalmente, dentro da legalidade.
Mesmo, por exemplo, aquele caso do colega que estava a investigar o BES, é uma situação dessas. Tinha uma ordem de serviço expressa para fazer a inspeção ao BES e mesmo assim levou com um processo disciplinar.
Bom, muito bem. Penso que são situações que deverão desencadear alguma intervenção de quem tem competências em matéria de fiscalização. E porventura que poderão justificar até queixas à PGR. Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira.
Não, eu estava só na dúvida se era uma interpelação sobre as condições de trabalho, só para tentar perceber se estas questões era na qualidade de Presidente ou se era na qualidade de membro do Grupo Parlamentar do PSD, que o Sr. Presidente estava a colocar estas questões, porque eu de facto acho que são questões substantivas, digamos assim, que têm uma opinião. No meu entendimento não faz muito parte da condução dos trabalhos, mas a Presidente terá outro entendimento, certamente.
Senhor Deputado, eu julgo que todos nós deputados, membros desta Comissão, eu como Presidente da Comissão, temos uma obrigação de zelar, de ser guardiões da constitucionalidade e do respeito pelos direitos, liberdades e garantias. E aquilo que o Presidente do Sindicato aqui nos trouxe foi que há represálias que são tomadas perante trabalhadores que estão a exercer as suas funções dentro da legalidade. Isso é muito grave, Senhor Deputado. Viver com medo num Estado de Direito Democrático é muito grave e nós temos que estancar essas situações, denunciando-as e acionando todos os mecanismos que garantam os direitos, liberdades e garantias, ou seja, estabelecer limites muito claros à atuação daqueles que exercem cargos políticos e também no âmbito do setor privado, mas aqui estamos a falar de trabalhadores de impostos e por isso mesmo me parece que é oportuno, na qualidade de Presidente da Comissão, não deixar passar estas informações que nos traz aqui o Sr. Presidente do Sindicato e depois transcritas esta audição, irei fazer o destaque precisamente destas informações, precisamente para que se possam desencadear medidas, para que neste país se trabalhe no setor público e no setor privado sem medo. Muito obrigada, Sr. Presidente, por a informação que nos trouxe. Sr. Deputada Mariana Mortágua.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Dr. Paulo Ralha, Presidente do Sindicato dos Trabalhadores dos Impostos, agradecer a disponibilidade para estar aqui na Comissão. Sem tirar importância às denúncias que agora fez, eu relembro que elas existem desde a polémica lista VIP e, portanto, sendo graves, não são novidade. E têm sido várias vezes, mencionadas pelo Sindicato em público e, portanto, são casos que nós já conhecemos e que já discutimos até nesta comissão outras vezes. Nós temos que ter alguma ponderação a discutir este assunto porque ele está em investigação e faltam muitos factos ainda por apurar. Mas também não podemos naturalizar aquilo que se passou como se não fosse de facto grave. E é muito grave. E é grave até no contexto que colocou. É grave haver um erro informático ou não informático, humano ou informático, com ou sem dolo, por negligência ou não, mas haver um erro que permite que haja uma falta de fiscalização de transferências para offshores, ao mesmo tempo em que a máquina fiscal está totalmente virada para conseguir aumentar a eficácia tributária ou da coleta tributária aos pequenos contribuintes. Esta dicotomia, de facto, temos que analisar politicamente e é séria e não pode ser naturalizada. E há duas coisas aqui que é necessário esclarecer, e é isso que estamos a tentar fazer. Eu penso que nenhuma delas ainda foi possível. A primeira é a origem desse erro. A auditoria vai ajudar muito. A segunda é porque é que não houve publicação das estatísticas. Porque não me parece que isso esteja esclarecido ainda. O anterior Secretário de Estado não conseguiu, é a minha interpretação, esclarecer ainda porque é que não publicou as estatísticas, porque nenhuma das explicações, aliás, as várias contradições entre as várias versões mostram que é muito pouco claro porque é que elas não foram publicadas. Eu penso que o Sr. Presidente já explicou mais ou menos porque é que diz ou porque é que considera que houve mão humana no erro. Eu acho que a explicação é válida, é uma opinião tão válida como qualquer outra. O que eu gostaria que fizesse era que explicasse mais ou menos o processo dentro da autoridade tributária, para que se perceba o processo de entrada dos dados e de tratamento dos dados e porque é que concentra a análise desta situação naquelas 48 horas em que os dados entram e depois não passam para a inspeção, sendo que há casos também em que as declarações foram alteradas e nesse caso os dados simplesmente não entraram na AT ou entraram numa declaração errada. Mas para além disso, houve casos em que linhas não foram lidas e era esse processo que acho que era importante compreender.
O que eu posso falar sobre essa matéria é que As declarações chegam, as modelos 38, os dados chegam ao sistema central. O sistema central, em 48 horas, disponibiliza esses dados para a inspeção. A inspeção, nessa primeira fase, faz uma triagem de empresas ou individuais e da localização geográfica onde tem a sua sede e disponibiliza a informação que é relevante para efeitos de inspeção para essas áreas geográficas. O que se passou, o que nos foi transmitido pelos colegas que fazem este tratamento, é que a informação chegou ao sistema central e depois não chegou do sistema central nessas 48 horas, neste espaço temporal, não chegou em condições à parte da inspeção para fazer os trabalhos de inspeção.
E é possível garantir que em todas essas transferências e operações não haja perda de receita fiscal? Eu não estou a dizer que há. Estou a perguntar se é possível garantir que não há.
Não, precisamente a questão de serem publicadas as estatísticas ou de estes dados chegarem à inspeção tem a ver precisamente com o facto de averiguar se as transações, não as transações em si, porque essas em princípio, eu refiro em princípio porque nós sabemos muito bem que às vezes há declarações de substituição e há uma série de situações paralelas que podem concorrer para que haja imposto. Mas a questão do imposto nas transferências que estão aqui declaradas não é muito relevante. O que é relevante é de facto incidir a inspeção sobre a origem e o destino. Porque há pessoas que têm rendimentos, se calhar para esclarecer um bocado, há pessoas, há empresas, há individuais que têm rendimentos, por exemplo, royalties ou direitos de imagem ou outro tipo de rendimentos quaisquer, e que não querem que esses rendimentos apareçam na sua conta diretamente. E então utilizam os esquemas offshore para fazer o dinheiro passar por uma série de filtros, ir parar ao destinatário final, sem pagar praticamente imposto nenhum. É disto que se trata. A transferência em si, o imposto está declarado. A questão é, qual é o destinatário final deste dinheiro? Qual é o objetivo de passar por offshores? É o destinatário final arrecadar o reembolso de quantias geralmente avultadas sem pagar impostos. Ou então fazer pagamentos das coisas mais diversas. A questão dos preços de transferência também passa por aqui. Bem, isto é uma situação que nós podemos estar aqui o dia todo a falar sobre este tipo de esquemas, mas há de certeza pessoas muito mais capacitadas para o fazerem do que eu, sendo que nós conhecemos meia dúzia de esquemas destes. Agora, há empresas de fiscalidade especializadas nisto. Eu julgo que o ex-secretário de Estado participou ativamente na construção de determinado tipo de esquemas deste tipo. E nem todos os esquemas, e gostava de referir, que nem todos estes esquemas são ilegais, porque não é disso que se trata. Não. Não.
Vamos deixar terminar. Eu não... Darei a palavra à sua deputada.
Está a fazer... Está a colocar um processo de intenções... Está a colocar um processo de intenções nas minhas declarações que não corresponde à verdade.
Sr. Presidente, até ao final da sua intervenção, vamos ouvir o Sr. Presidente. Sr. Presidente, por favor.
Relativamente a estes esquemas, como eu diria, ou como eu estava a dizer, há empresas especializadas a facultar este tipo de esquemas a pessoas singulares e a empresas. E só estava a recordar, aliás, tendo em conta notícias que têm saído, que o Dr. Paulo Núncio esteve ligado ao registro de 120 novas sociedades na região autónoma da Madeira, na Zona Franca. Ou seja, não estou a... Agora, eu não estou a dizer que estes esquemas sejam ilegais. Há muitos esquemas destes que são legais. E há esquemas destes que estão na fronteira entre o que é legal e ilegal.
Sr. Presidente, termine, por favor.
E acho que já terminei.
Muito bem, Sra. Deputada Cília Meireles, para um protesto, faça favor.
Eu gostava de dizer, isto é o Parlamento de Portugal, e o Sr. Presidente do Sindicato dos Impostos não estava a lembrar, estava a difamar. Esquemas é uma palavra, que, obviamente, que nos leva para ilegalidades. Uma coisa será a consultoria jurídica, será a engenharia fiscal. Outra coisa são pessoas que montam esquemas. E outra coisa muito diferente é dizer que a Zona Franca da Madeira e que toda a Madeira é um sítio de esquemas. Obviamente, isso é difamatório, quer em relação à Madeira, quer em relação ao ex-secretário de Estado, que, aliás, prontificou-se e será ouvido por duas vezes aqui. Agora, senhor presidente do sindicato, em relação a uma pessoa que não está presente, que prestou todos os esclarecimentos que os senhores deputados quiseram perguntar-lhe, vir para aqui dizer que ele é uma pessoa que faz esquemas, o senhor não acha que isso é difamatório? Se eu dissesse que o senhor passa a vida a fazer esquemas, o senhor não se sentia difamado? É que eu sentia, e quem se sente não é filho de boa gente.
Eu compreendo, quem não se posso compreender...
Senhor Presidente, não lhe passei a palavra, se não se importa. É isso mesmo, quem não se sente não é filho de boa gente. Foi muito bem. A Sra. Deputada Cília Meireles não disse o não, é só isso que estou... É para repetir.
Quem não se sente não é filho de boa gente, sim.
Muito obrigada, Sra. Deputada, para ficar. Sra. Deputada Mariana Mortágua, para continuar.
Se me permite responder à Sra.
Deputada.
Tenho
direito a responder ao protesto. Faça favor, Sr. Presidente.
Eu gostaria de dizer que utilizei a expressão esquema. Se foi ofensivo, eu retiro-a. Quando eu refiro esquema, se calhar é um defeito profissional. Nós, dentro da Autoridade Tributária Aduaneira e entre colegas na União Europeia, utilizámos este termo esquemas. Aliás, é um termo que é utilizado até dentro, no plenário da União Europeia, quando se referem a transações no âmbito dos offshores, fala-se em esquemas. Fala-se muitas vezes, a maior parte dos deputados até fala em esquemas, o termo não é propriamente meu, mas eu peço desculpa se fui ofensivo. O que eu queria dizer era a utilização de mecanismos de criação de empresas e outras situações nos offshores.
Muito obrigada. Sr. Deputada Mariana Mortágua, para continuar. Intervenção.
Muito obrigada. Eu perguntei a questão do pagamento de impostos exatamente um bocadinho no âmbito da discussão que estamos a ter. É porque muitas vezes o que está em causa não é apenas o pagamento do imposto sobre uma transação em específico, o que está em causa é que essa transação se insere a... E agora já não posso dizer esquema, portanto vou ter que encontrar um sinónimo. Se insere em mecanismos... É que esquema dava muito jeito. Em esquemas enquanto sistemas de relações e operações, não esquemas enquanto ações ilegais. E, portanto, insere-se num sistema de operações e um sistema muito complexo de operações em que uma transferência é uma pequena parte desse sistema. E esses sistemas são feitos de muitas partes e para que a autoridade tributária compreenda todas as partes, precisa ter acesso e fiscalizar toda a informação, independentemente de o imposto sobre aquela transação ou aquela transação em particular ser legal ou não. Ela pode fazer parte de um sistema muito maior e muito mais complexo. Umas vezes serve para propósitos legais, outras vezes não serve para propósitos legais, sendo que eu, é a minha opinião mais uma vez, acho que mesmo os legais... Nós podemos banalizá-los dizendo que são legais. Eu acho que não são legítimos na mesma, porque servem sempre para pagar menos impostos do que as pessoas que não podem fugir pagam. E, portanto, eu discordo absolutamente da visão benévola, por exemplo, que a doutora Maria Luísa Albuquerque aqui trouxe ontem, dizendo que isto, grosso modo, também serve, ou serve muito, não tem mal nenhum para pagar importações. É verdade, serve para pagar importações, mas é meu direito de perguntar porque é que o importador ou o exportador tem uma conta num offshore. Não é só porque gosta de passar férias no Panamá nas Ilhas Caimão. É porque há um propósito para pagar menos impostos. Ou de quem paga cá, ou de quem recebe lá. E isso não torna nada mais legítimo. Então é importante percebermos a importância de cada transação para descobrir estes sistemas complexos de operações. E há aqui um conjunto de coincidências que eu penso que, olhando, de facto, nos colocam questões. A primeira é a coincidência temporal com o caso do BES. E isso gostaria, já referiu aqui essa coincidência temporal, não só com o caso do BES, como com algumas jurisdições em particular. E há outra coincidência que eu também gostaria de discutir, ou gostaria de ouvir o Sr. Presidente, que é sobre as tutelas e os responsáveis por áreas cruciais dentro da AT. Nós não temos nem podemos fazer relações diretas e muito menos fazer acusações sem ter provas. Mas podemos relatar factos e os factos são estes. Há dois departamentos, informática e gestão de risco, estão envolvidos em duas polémicas simultâneas. Simultâneas? Não tão simultâneas. A lista VIP e esta matéria, seja por erro, por negligência, seja por o que for. Mas a verdade é que os responsáveis são os mesmos. E eu gostaria que nos explicasse como é que internamente a área de informática e a área da gestão de risco se relacionam com ambos estes casos, que nos explicasse se de facto é verdade que os responsáveis são os mesmos em ambos os casos, não só da direção da AT, mas também da tutela de cada uma destas áreas, e se há alguma ligação entre isto e o facto de não haver, durante tanto tempo, um subdiretor responsável pela informática nomeado, deixando que ficasse à frente da área de informática durante este período uma pessoa que já estava envolvida numa polémica anterior, que é a polémica da lista VIP. E se isto tem relevância ou não? Pode não ter. Pode ser só um conjunto de factos completamente irrelacionados, ou pode ter relevância. E, portanto, eu gostaria que pudesse, de alguma forma, explicar-nos como é que estes departamentos funcionam, como é que o sindicato vê a tutela destes departamentos e se há alguma relação entre os responsáveis na altura da lista VIP e os responsáveis na altura deste erro, cujas origens ainda não conhecemos.
São questões que eu não posso responder cabalmente. O que eu posso é referir o seguinte. Eu recordo que as declarações, este tipo de declarações modelo 38, têm que ser remetidas para a Autoridade Tributária Aduaneira até o dia 31 de julho de cada ano. Em 48 horas, estas declarações são tratadas e são disponibilizadas para a inspeção. Estamos a falar de uma declaração, em princípio quer dizer, pelas notícias que têm vindo a ser públicas e por algumas informações que os deputados passaram, relativamente a uma declaração de 2013 que foi entregue neste período de 2014, 2.960 milhões de euros do BES. Recordo que no dia 3 de agosto de 2014 houve a redução do BES por um montante próximo dos 3 mil milhões e recordo que dentro da casa, neste período temporal, o Dr. Brigas Afonso tomou posse em 15 de julho de 2014, ou seja, há aqui uma grande coincidência temporal que não termina nesta situação, porque a lista VIP tem início logo a seguir em setembro de 2014. Ou seja, há de facto aqui um conjunto de circunstâncias temporalmente muito próximas e que quem é o responsável nesta altura pela área informática dentro da casa não há. Quem estava a ocupar o cargo em regime de substituição é a mesma pessoa que está, evidentemente, relacionada diretamente com isto, porque era a responsável da área na altura. E, por isso, são situações que são objetivas, quer dizer, são situações que estão escritas, são perfeitamente conhecidas de toda a gente e que podem ser enumeradas desta maneira.
Deputada. Eu não tenho mais questões por enquanto. Obrigado.
Muito obrigado. Passava então a palavra à deputada Cecília Meireles.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu começava exatamente por esta questão da coincidência temporal, porque, obviamente, quando se diz há uma coincidência temporal, aquilo que se está a querer dizer é há uma coincidência temporal e há uma relação causal. Ou seja, aquilo que se está, na realidade, a dizer quando se diz há uma coincidência temporal é
Isto não é apenas uma coincidência, há uma relação causal entre uma coisa e outra. E, portanto, importa perceber exatamente qual é a coincidência para depois perceber qual é a conclusão e a relação causal que se está a tirar daí. Tanto quanto eu percebi, aquilo que diz, e eu dei-me ao cuidado de ver, mas às vezes também já encontrei citações suas que não correspondem exatamente àquilo que disse, designadamente em relação ao erro, diz assim: a omissão destes dados começa a ser grave depois da tomada de posse de Brigas Afonso. O que eu lhe perguntava é se não quer acrescentar mais nada em relação às coincidências temporais e ao momento em que as omissões começam a ser graves.
Eu julgo que essa declaração... Primeiro, eu gostaria de destrinçar aqui duas coisas. O chamar a atenção para as coincidências temporais não é mais do que chamar a atenção para coincidências temporais e para, de certa forma, chamar a atenção para linhas de investigação que devem ser analisadas. Não significa, à partida, não significa de todo que à partida haja outro tipo de situações por trás. Aliás, quando alguém parte para uma inspeção ou para uma averiguação judiciária ou para qualquer outro tipo, julgo que dentro do próprio Parlamento, quando há qualquer coisa que seja, que se tenha que averiguar, reúnem-se dados. E ao reunirem-se dados, pode ser que nesse conjunto de dados surjam uma série de coincidências e, se assim for o caso, como é o caso presente, ajuda a estabelecer uma linha de investigação que eu julgo que deve ser prioritária. Não significa nada mais nem nada menos do que isso. São dados que, pela sua importância, pela sua coincidência temporal, têm que ser bem analisados. Segundo, quanto à questão do Dr. Brigas Afonso, parece-nos estranho que, tomando posse no dia 15 de julho de 2014, sendo a entrega destas declarações, eu estou a falar da declaração 2013, no valor de 2.970 ou 60 milhões de euros, de uma entidade financeira bastante relevante no contexto português, que no dia 3 de agosto desse ano entra em resolução, estando o Dr. Brigas Afonso, depois de tomar posse, em férias, e agora, se calhar, comatando o círculo que a doutora Mariana Mortágua, a deputada, questionou, é que, de facto, quando o Dr. Brigas Afonso está de férias, quem ocupa o lugar do Dr. Brigas Afonso é o Dr. José Maria Pires, e sim, há também uma coincidência, e não passa também de uma coincidência, porque nada obsta que se possa pensar o contrário, é ele que está à frente dos destinos da casa, e é ele que está relacionado com a unidade de gestão de risco.
Sabe o que é que eu estou a achar muito estranho? É que há, de facto, aqui uma coincidência. É que, se eu dissesse, a partir do momento que o Sr. Dr. Brigas Afonso saiu de diretor-geral, isto começou a acontecer, foi umas declarações atrás das outras. Nunca mais nenhuma declaração foi lida de jeito. Porque, olha, desde que ele saiu, entraram 8 de setembro de 2015, 16 de setembro de 2015, 17 de setembro de 2015, 20 de setembro de 2015, 29 de setembro de 2015, 30 de setembro de 2015, 30 de setembro de 2015, 30 de setembro de 2015, 31 de setembro de 2015, 31 de setembro de 2015, 6 de 10 de 2015, 9 de 10 de 2015, 6 de 11 de 2015 e, finalmente, 25 de 1 de 2016, 7 de 6 de 2016, 30 de 5 de 2016 e 8 de 6 de 2016. Todas estas declarações foram lidas com erro. É muita coincidência que, a partir do momento em que ele saiu, nunca mais ninguém leu de jeito.
Subscrevo inteiramente as tuas afirmações.
É que é exatamente o contrário daquilo que o senhor disse.
Desculpe, mas não é. Complementa aquilo que eu disse, se me permite, complementa aquilo que eu disse. Não desconsidera aquilo que eu disse.
Explica aquilo que o senhor voluntariamente omitiu. Porque o senhor, quando diz isto começou a acontecer quando
chegou o doutor Brigas Afonso, omite que já tinha havido antes dele chegar uma declaração que não tinha sido lida corretamente e omite que mais de uma dezena entraram depois dele sair que também não tinham sido lidos corretamente.
A senhora deputada tem que concordar comigo que uma pode ter sido ocasional. Agora, tudo o resto que se seguiu é muita informação para deixarmos passar como um erro fortuito.
Eu não estou a dizer que foi um erro. Aliás, se quer que lhe diga, eu não faço a mínima ideia se foi um erro, se foi voluntário, se foi alguém, se foi o programa. Não faço a mínima ideia, nem tenho, ao contrário de si, opinião formada sobre o assunto. Aquilo que eu não estou é, sem saber o que aconteceu, a acusar pessoas e a fazer insinuações
sobre
pessoas.
Eu não estou...
Essa é que é a diferença.
Eu...
Terminou.
Eu não fiz acusação nenhuma e tive todo o cuidado em todas as declarações que prestei até agora de dizer claramente que me inclino pelos dados que tenho e pela minha reflexão e inclino muito mais para erro humano do que para erro informático. Não tenho qualquer ideia fechada relativamente a esta matéria. Apenas tenho que, com os dados existentes, tenho que admitir todas as hipóteses, sendo que a probabilidade que para mim continua a ser a mais válida é a do erro humano. Quanto às leituras que possam fazer das minhas declarações, são leituras que cada um pode fazer relativamente a tudo o que quiser.
Diga-me uma coisa, se eu lhe dissesse assim, a partir do momento em que o senhor tomou posse como o presidente do Sindicato dos Trabalhadores de Impostos, estas coisas começaram a acontecer. Antes disso, nunca tinham acontecido. O senhor não achava que eu estava a fazer uma insinuação? Não achava que eu estava a ser desonesta? Diga lá com franqueza.
Se eu fizesse e me tivessem sido dadas hipóteses de defesa, podia esclarecer cabalmente se isso correspondia à verdade ou não. E é isso que nós estamos a tentar fazer neste plenário.
Gostava de ver
plenário.
Isso na página, num jornal, num título de um jornal.
Desculpe, Sra. Deputada, quando estiver o Sr. Presidente do Sindicato a responder, agradeço que deixe responder até ao fim. Portanto, isto é um diálogo, mas um diálogo com algumas
coisas
do Sr. Presidente.
Esta audição parlamentar ou qualquer outro meio, desde que dê hipótese de defesa a quem é alvo de uma situação dessas, desde que dê hipótese de defesa a essa pessoa, e no meu caso eu estaria cá para esclarecer todas as dúvidas e aí sim, como me dizia respeito objetivamente à minha pessoa, podia esclarecer sem quaisquer dúvidas o que é que se tinha passado ou não, para evitar que fossem tidas outras interpretações relativamente a uma notícia ou quer que seja que tenha sido dito. E julgo que, de facto, não é outra coisa senão essa que esta audição pretende, é que se esclareça o que é que se passou.
É precisamente este, o objetivo desta audição é esclarecer o que se passou, não é ser uma espécie de tribunal para acusações de difamação e injúrias, porque não é função do Parlamento ser um palco para as pessoas defenderem de difamações e injúrias. A nossa função é perceber o que se passou. Estas questões são laterais. Eu até lhe vou dizer, eu tirando as vezes que o Dr. Brigas Afonso aqui esteve, eu nem o conheço. Acho é um tanto revoltante que se esteja aqui a fazer uma verdadeira perseguição a uma pessoa à volta de insinuações. Bom... Só para eu entender exatamente a sua tese, que é de que foi erro humano, que até lhe digo, parece-me também provável, não tenho. Eu só não percebi é o seguinte, é se, ponto 1, acha que foi doloso ou não, e em segundo lugar, a ter sido, como diz neste tal sistema central, como é possível haver aqui um erro humano que não implique dolo, porque essa parte eu não estou a conseguir perceber.
Acho que tenho que repetir, não é? Eu gostaria de defender aqui, sem procuração do próprio preço e feito, o Dr. Brigas Afonso, porque é uma pessoa que merece o nosso respeito total. No período que nós tratamos das situações com o Dr. Brigas Afonso, não temos o mínimo reparo a fazer. Pelo contrário, uma pessoa aberta, uma pessoa sempre disponível para ouvir o sindicato e para tentar resolver os problemas dos trabalhadores. São situações que às vezes confundem-se, quando eu há bocado estava a referir ao Dr. Brigas Afonso, não foi minimamente, pelo contrário, com intenções depreciativas. Pelo contrário. É, o que eu disse relativamente à atuação do Dr. Brigas Afonso é que não estava dentro da autoridade tributária aduaneira naquele momento. Relativamente ao resto, eu sinceramente não acredito ou não tenho quaisquer razões para acreditar que tenha havido dolo nesta matéria. Mas a questão vai muito além de haver dolo ou não haver dolo. A questão principal do nosso ponto de vista é o que é que se tentou esconder. Ou o que é que não foi feito para arrecadar os impostos devidos por, eventualmente, por aquelas operações. Essa é que é a grande questão. Não é se houve dolo ou não houve dolo. Essa é uma questão circunstancial que terá que ser apurada naturalmente. Mas eu, neste momento, não é uma questão que me preocupe. Não, sinceramente, não é essa a questão que me preocupa, nem tenciono dizer que foi praticado com dolo ou sem dolo. Não é isso que me preocupa, nem é isso que me move. O que me move é sobretudo, e fico de certa forma preocupado, quando operações de milhares de milhões de euros desaparecem do radar e não são alvo de inspeção. Isto é que me preocupa.
Eu agradeço muito a sua ajuda, gostava que respondesse à minha pergunta.
Eu respondi à sua pergunta, à questão do dolo ou não dolo. Eu não é uma. Neste momento não tenho nada que me incline a dizer que foi dolo ou que não foi. Estou absolutamente. É uma questão, do meu ponto de vista, secundária.
Não fui eu que falei nela. Foi o Sr. Presidente do Sindicato. O que eu quero perceber, porque isto, a ideia aqui é perceber-se o que se passou, não é? Já que o relatório da GF tarda em chegar. O que eu quero entender é, diz-nos, o problema tem que ter acontecido no sistema central, naquele que faz a triagem e manda para os inspectores. É isto? Como é que pode ter acontecido, que tipo de erro é que pode ter acontecido humano, sem dolo, com negligência, que origina isto? Eu não estou mesmo a perceber o que é que acha que aconteceu.
Se falarmos sobre essa matéria, estamos a falar de suposições em absoluto, e em suposições em absoluto podemos equacionar tudo e o seu contrário, e eu não gostaria aqui de entrar nesse tipo de suposições. O que eu lhe posso objetivamente dizer sobre essa matéria é que a informação chega ao sistema central e do sistema central é reenviada para uma inspeção de triagem em 48 horas.
Sr. Presidente, se não queria entrar em suposições, talvez fosse boa ideia não ter entrado, porque entrou e disse aqui, eu acho que tiveram mal humana, acho que não foi em erro humano, mas não foi com dolo. Eu só estou a tentar perceber, afinal de contas, o que é que acha que aconteceu. Acho que é uma pergunta razoável, não?
É uma matéria sobre a qual não me debrucei e sobre a qual não procurei obter informação. Outra coisa completamente diferente é o tratamento ou não tratamento por parte de inspectores deste tipo de informação. E outra coisa completamente diferente é dizer se houve ou não houve erro humano ou erro informático na transposição dessa informação.
Eu creio que não me estava a fazer perceber. O que eu lhe perguntei é, o senhor diz que acha que houve erro humano, importa-se de me explicar qual foi o erro que acha que houve? E o senhor diz, eu sobre isso não me debrucei, mas acho que foi erro humano. Bom, se acha por algum motivo, achará, não?
Eu, sobre a questão que estávamos a falar, volto a referir o seguinte. Porquê que eu acho que houve erro humano? Por duas razões. Primeiro, porque o sistema não opera sozinho. E segundo, porque este sistema informático em particular é extremamente fiável e é por isso que é utilizado pelas instituições financeiras mais reconhecidas do mundo.
Já lá iremos. Eu continuo sem perceber. Acha que foi erro humano? O que eu pergunto é, se acha que foi erro humano, que erro é que acha que foi cometido? Eu só quero entender.
Volto a frisar o que disse. Eu acho que é erro humano, inclino-me, em termos de probabilidades, para o erro humano, não é palpite, e inclino-me para o erro humano em termos de probabilidade, primeiro porque o sistema informático não opera sozinho, segundo porque este programa
informático, este programa informático, em particular, é usado pelas instituições financeiras mais credíveis do mundo e não tem dado erros até agora.
Posso saber quais? É que disseram-nos que o sistema informático tinha sido alterado. Eu já agora gostava de saber quais são as instituições que usavam este sistema informático.
Eu já tive a oportunidade...
A questão já foi formulada e já foi respondida, ou seja...
Não ouvi o nome das instituições, gostava de ouvir o nome das instituições.
O Sr. Presidente do Sindicato disse há pouco que facultaria a esta Comissão a listagem das instituições que usam o sistema informático, não as sabe todas de cor, referiu uma que foi a UBS. Mas, de qualquer maneira, Sr. Presidente.
Só queria perceber uma coisa. Acha que foi a Romano, mas não me consegue explicar qual é o erro. É isso, não é?
Exatamente. Mas, desculpe lá, a tese do erro humano não é preciso... A questão de ser erro humano ou de ser erro informático é apenas, neste momento, com o conhecimento que temos, trata-se apenas de uma questão de probabilidades.
Essa parte aqui é que eu pronto, já tenho que pedir outra vez que me explique como é que chegou a essa probabilidade. Não é preciso um cálculo, mas qual é a base?
Quero
mesmo entender.
Repare, o sistema informático, se não opera sozinho, carece de operador. O operador é humano.
É isso que eu lhe estou a pedir, que me explique como é que esse tal operador, o que é que ele faz no sistema, que explique que ele possa, sem dolo, ter, por isso, simplesmente apagado várias partes de variadíssimas declarações, porque é essa parte que eu não estou mesmo a perceber. Porque das duas, uma, de facto, ou houve dolo, ou então é difícil perceber como é que aconteceu.
Eu não tenho resposta a essa pergunta. Aliás, se eu tivesse resposta a essa pergunta, fazia com que o trabalho da IGF fosse irrelevante.
Era deputada?
Eu parti das conclusões para tentar entender os pressupostos. Já percebi que não há explicação para os pressupostos, há apenas as conclusões. Passava a outro tema, porque aquilo que disse aqui é, como aliás já a Sra. Presidente disse, é grave, naturalmente, que haja um clima de perseguição. Também lhe digo com absoluta franqueza, tenho todo o respeito pelos trabalhadores da administração tributária, também tenho todo o respeito pelos contribuintes e também lhe digo com franqueza que também conheço muitos que se sentem perseguidos e não é porque tenham feito nada de errado, nem é porque tenham fugido. Mas disse-nos aqui, uma inspectora teve um processo disciplinar e já disse, por investigar o caso BES, o que é gravíssimo, gravíssimo, como é óbvio, por investigar seja quem for. Pronto. O que eu gostava de perceber é quem mandou instaurar este processo e se deu alguma justificação, porque imagino que tenha dado.
Relativamente a este processo, se a senhora deputada quiser, nós podemos facultar-lhe o processo, porque foi defendido pelo sindicato e pode ter acesso a esse processo, evidentemente com o anonimato do colega. Mas este processo, em particular, já foi alvo de algumas notícias na comunicação social. É uma situação paradigmática do que aconteceu durante o período em que esteve instaurada a lista VIP, em que, entre outras coisas, se implementou um sistema de acesso ao cadastro informático que é intimidatório. E que, além disso, e indo ao que já tinha referido há bocado, há instantes, hoje em dia, dentro da casa, ninguém faz, voluntariamente, análise a sinais exteriores de riqueza. E a análise aos sinais exteriores de riqueza é um processo extremamente relevante em termos de combate à fraude e evasão fiscal. E se não se permite a quem tem competências para praticar este tipo de investigações, ou de inspeções, não se permite que as pessoas voluntariamente o façam e por acréscimo que sejam punidas por fazê-lo, estamos a cortar acortaram grande parte da ação de combate à fraude e evasão fiscal.
Posso saber qual era a empresa e qual era quem é que estava a ser investigado por sinais exteriores de riqueza? Porque imagino que não fosse a empresa.
Só uma nota, a senhora deputada faz as questões que quiser, para relembrar o objeto desta audição, que é sobre transferências para offshores. Mas, de qualquer maneira, dou a palavra a... Eu estou, no âmbito, digamos assim, das minhas funções como mesa, a relembrar o objeto. Os deputados fazem as perguntas que quiserem e o senhor presidente do sindicato responde, tendo em conta o objeto.
Sobre esta matéria...
O senhor presidente do sindicato responde aquilo que quiser e eu relembrei qual é o objeto da agenda. Mais nada. Tem a palavra.
Sr. Presidente, este assunto já foi mencionado aqui. Foi mencionado aqui, sem que o Sr. Presidente, ou seja, quem for, se tenha manifestado dizendo que não fazia parte do objeto. E foi o Sr. Presidente do Sindicato dos Impostos que falou nele. Como falou nele na empresa... também a propósito deste caso. E, portanto, acho extraordinário que agora, mais de uma hora de corrido, eu faço uma pergunta sobre o assunto e, aparentemente, já estou a sair do objeto e o Sr. Presidente até diz, olha, que não tem, lembro já que não tem que responder. Acho que isto não é uma boa condição dos trabalhos.
Tem todo o direito de ter as opiniões que achar relevantes sobre a condução dos trabalhos. Em resposta a esse protesto, a única coisa que eu tenho a dizer, eu apenas relembrei qual é o objeto... da audição, e é importante relembrar por uma razão muito simples, é que quando as pessoas são convidadas para uma audição, são convidadas e não por acaso com uma determinada agenda e com um determinado tópico. Não é por acaso, ou seja, o ponto que está na ordem de trabalhos não é a audição do Presidente do Sindicato dos Trabalhos, Paulo Ralha, ponto final. Não é isso que está na agenda. Portanto, é mais do que isso. Os senhores deputados fazem as perguntas que entenderem e o senhor ou a senhora que está a ser feita a audição também faz as respostas que entender. Eu achei que devia, e continuo a achar, apesar do protesto, achei que devia lembrar qual é o ponto em que a pessoa que está a ser auditada veio cá. Por uma razão muito simples. É porque a pessoa que está a ser auditada, se quiser, pode-se recusar a responder a uma questão que fuja completamente do objeto da sua audição. Isto era uma interpelação à mesa. Eu sugeria à deputada Cília Meirelles, se quiser continuar a utilizar figuras regimentais, é evidente que quem é convidado pode responder ao que quiser, até pode não responder. Isto não é uma comissão de inquérito, é uma comissão do Orçamento de Finanças e Moderação Administrativa. Agora, não é por acaso, e volto a dizer, que há uma agenda e que nesta agenda diz o motivo desta audição. Sr. Presidente, tem a...
Esta é uma situação que, eu vou responder, é uma situação que nos é bastante cara e que é uma das sequelas da lista VIP que o sindicato tem tentado desmontar. Não é admissível para nós que se corte aos inspectores e aos técnicos da casa a possibilidade de fazerem análise de sinais exteriores de riqueza sob pena de serem confrontados com um processo disciplinar logo que acedam ao cadastro determinadas pessoas. Isto não nos parece admissível hoje e tem que ser desmontado, e estou a aproveitar este palco para transmitir essa ideia do sindicato. Tem uma situação que tem que ser desmontada porque é um impedimento que se está a exercer hoje que provoca autocensura aos trabalhadores para exercerem uma competência que é sua e que tem que ser exercida para que seja efetuado um combate eficaz à fraude e evasão fiscal.
Sem dúvida, eu voltava a repetir, se nos pode dizer qual era então a empresa do Universo BES que estava a ser investigada e quais eram os sinais de exteriores de riqueza ligados a esta investigação. Se não quiser responder, diz que não vai responder, mas eu repito a pergunta.
No caso do BES não estávamos a falar de sinais de exteriores de riqueza. Eu mencionei esse assunto, se calhar o melhor será verificar em vídeo o contexto em que eu mencionei este assunto. Este assunto foi despoletado aqui por outras situações, nomeadamente, salvo erro, relacionadas com a questão da instauração da lista VIP e das consequências que isso teve a nível disciplinar dentro da casa. Mais uma daquelas coincidências que estávamos a falar há bocado. E esta questão é uma consequência da instauração da lista VIP e de alguns mecanismos que, na sequela da lista VIP, ainda estão em funcionamento dentro da casa e que nós temos, de certa forma não, temos sistematicamente denunciado porque são inaceitáveis.
Mais uma vez, repeti a pergunta, gostava de saber se vai responder ou não.
A questão do BES, da empresa do BES, do Universo BES que estava a ser investigada, eu convidava a senhora deputada a deslocar-se ao sindicato e teremos todo o prazer em mostrar-lhe o processo.
Com certeza. E em relação aos sinais exteriores de riqueza, foi o seu presidente que os mencionou, por diversas vezes e em diversas ocasiões e a propósito de diversos assuntos. Eu, obviamente, como lhe fizeram uma pergunta, respondeu com isso, eu achei que uma coisa tinha a ver com a outra. Então uma coisa não tem rigorosamente nada a ver com a outra. Pronto, era só isso que eu queria entender. Como também nos disse que este sistema que foi instaurado a partir da lista VIP, que suponho que seja de 2000 e alguma coisa, fala de investigação por sinais exteriores de riqueza a figuras públicas, impédio. O que eu gostava de entender, porque eu achei isto estranho, é se antes desse momento, se era comum fazer estas investigações por sinais exteriores de riqueza e se me consegue dar exemplos de resultados concretos destas investigações a figuras públicas ou não.
Era, não só era vulgar, como éramos incentivados. Eu recordo que quando entrei na Autoridade Tributária e Aduaneira, em 2000, nós tivemos formações onde os formadores nos incentivavam a verificar os sinais exteriores de riqueza, quer de viaturas, quer de imóveis, quer de aeronaves, e verificar se quem possuía determinado tipo de bens possuía rendimentos compatíveis para essa aquisição. E isto levava a processos de inspeção e, caso fosse averiguado que havia sonegação de rendimentos declarados, é evidente que havia uma atuação da Autoridade Tributária e Aduaneira. É este procedimento que hoje em dia não é feito.
E para terminar,
terminava perguntando se aquilo que está a dizer é que nunca mais este procedimento foi utilizado e se nos consegue dar resultados concretos destas investigações no passado.
Os resultados concretos estão explanados nos relatórios de combate à fraude e evasão fiscal. É uma questão de os consultar e, objetivamente, verificar os dados que daí resultam. Outra questão tem a ver com o que se passa atualmente, ou seja, se nunca mais for... Repare no seguinte, esta situação não há uma proibição legal. O que existe é um mecanismo intimidatório dentro da Autoridade Tributária e Aduaneira em que, quando se fazem determinadas consultas, chamam-se os trabalhadores que fizeram essas consultas. E como ninguém gosta de ser inquirido sobre o trabalho que está a fazer, evidentemente força-se a fazer esse trabalho, ou seja, é uma situação de autocensura. Digamos que é uma situação bastante comum em países.
Muito obrigado. Vamos passar agora ao grupo parlamentar do PCP. Antes disso, eu pedia a amabilidade do deputado Cristóvão Crespo para me substituir aqui na presidência. Deputado Cristóvão Crespo, pedia, convidava-o.
Sr. Deputado Paulo Sá, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Começava por cumprimentar o Sr. Presidente do Sindicato dos Trabalhadores de Impostos e agradecer a sua disponibilidade para estar nesta comissão e agradecer também as reflexões que partilhou connosco até este momento. Há uma coisa que sabemos de certeza relativamente a todo este processo dos offshores, relativamente à qual não há a mínima dúvida, que o anterior governo decidiu conscientemente, deliberadamente, não publicar as estatísticas sobre transferências para offshores. Sabemos isso com toda a certeza. Sabemos também com toda a certeza que o governo anterior decidiu sonegar à Assembleia da República informação sobre esta matéria que em diversos momentos foi solicitada pelo PCP. Já tive a oportunidade em audições anteriores de elencar as audições ao Secretário de Estado de Assuntos Fiscais, ao Secretário de Estado de Orçamento, à Ministra das Finanças, em que o PCP solicitou informação sobre transferências para offshores e o anterior governo sonegou essa informação. Portanto, isto sabemos com toda a certeza. Eu lhe perguntava, é uma opinião, se em sua opinião esta informação tivesse sido disponibilizada no tempo certo, ou seja, se as estatísticas tivessem sido publicadas quando esperava que elas fossem publicadas, se o anterior governo tivesse respondido às inúmeras perguntas do grupo parlamentar do PCP sobre os valores de transferências para offshores na altura certa, se isso teria contribuído, em sua opinião, para que o erro existente, independentemente de ele ser humano ou software ou a mistura dos dois, que o erro tivesse sido descoberto mais cedo?
Eu julgo que não há quaisquer dúvidas que o erro teria sido descoberto muito mais rapidamente. Aliás, a questão do erro ter passado despercebido é porque não era publicado. Ou seja, não havia forma de comparar dados, não havia forma de saber se estava ou não estava, se estavam ou não estavam a ser declarados todas as informações. Ou seja, quando a informação não existe, quando nós não sabemos que algo existe, mas está escondido, nós não temos a possibilidade de atuar sobre essa situação. É uma forma de camuflar e de impedir quem de direito, neste caso a inspeção e os técnicos, de atuarem sobre essas situações e, por outro lado, muito mais básico, como o Sr. Deputado estava a dizer, de terem acesso e poderem denunciar que há falta de informação.
Muito obrigado. E na sequência desta pergunta colocava-lhe outra. Os inspectores da autoridade tributária, no curso do seu trabalho normal de inspeção, a certa altura consultam múltipla informação de diversas fontes e a certa altura poderão ter que consultar, no âmbito de outra investigação que estão a desenvolver, aquela que consta nas declarações de transferência. A partir do momento que se deu, e utilizando a sua expressão, um apagão de um conjunto muito elevado de linhas, essa informação deixou de estar disponível para os inspectores, no seu âmbito normal, ou seja, o volume de informação disponível ao seu trabalho reduziu-se e isso, de certa forma, condicionou e impossibilitou que eles pudessem cabalmente cumprir a sua missão. Ou seja, se não se tivesse dado esse apagão, essa informação estaria disponível e os inspectores, no âmbito do seu trabalho normal, a certa altura, teriam necessidade e tinham acesso a essa informação, consultavam e o seu trabalho prosseguiria. Na ausência desta informação, parcialmente, isso dificultou e condicionou o trabalho dos inspectores, naturalmente. Pergunto, em sua opinião.
Em última instância, impossibilitou mesmo que esse trabalho fosse efetuado. Se não a tinham a informação, por exemplo, se não tinham a informação deste tipo de transferências, por exemplo, das transferências do BES, eu julgo que teriam sido extremamente relevantes para todos os inspectores que estavam com situações relacionadas com o universo BES. Teriam sido extremamente relevantes para que o trabalho fosse muito mais cabal e muito mais profundo do que foi na realidade, porque essa informação não estava disponível, pura e simplesmente.
Ou seja, a decisão que o anterior governo tomou de não publicar as estatísticas, de não dar informação às perguntas sucessivas do parlamentar do PCP, impossibilitando a descoberta desse erro e, por essa via, sonegando durante muitos anos aos inspectores essa informação, teve consequências no trabalho da ATE.
Objetivamente teve. Se a informação não chegou aos inspectores, basta esse facto para dizer que objetivamente teve consequências e graves.
Muito bem. Eu, pegando naquilo que referiu anteriormente, na resposta anterior do colapso do BES, houve aquelas transferências do BES antes do seu colapso, e as declarações, sabemos, daquilo que vem na comunicação social, que eram muito, a maior parte delas eram relativamente, um grande número delas era relativamente obesos. Há esta decisão de não publicação das estatísticas, há este erro, independentemente de ser humano, em formato que leva ao tal apagão de linhas. E referiu, em diversos momentos desta audição, referiu estas situações, que ocorrem, como referiu, temporalmente, num determinado período temporal. E eu queria lhe perguntar se considera que entre estas situações, as transferências do BES, o colapso do BES, a decisão de não publicar estatísticas, o problema informático que levou ao apagão dessas linhas, se considera, tudo isto ocorrendo no mesmo período temporal, se considera que há relação causal, de acordo com a informação que dispõe, reúne junto do sindicato, junto dos trabalhadores da AT, se considera que há, pelo menos, indícios de que há uma relação causal entre isto tudo.
Por enquanto, apenas lhe posso chamar coincidência temporal. Agora, se há algo mais que essa coincidência, não sei. O que é relevante é que esta coincidência temporal tenha sido apurada e que sirva para uma linha de investigação a todas estas situações, porque não pode ser descurada. E desse ponto de vista é relevante. Agora, a partir daí dizer que há uma relação causal entre todas estas situações, vamos aguardar pela Inspeção Geral de Finanças para verificar se assim é ou não.
Sr. Presidente do Sindicato, concordo, partilho da sua opinião, que há uma coincidência temporal e deve obviamente ser investigado no sentido até de apurar se há relações causais desta matéria. Apenas lhe perguntei, já deu a resposta, se com base em informação que dispunha poderia haver algum indício. Mas avancemos então. Durante esta audição também disse uma coisa que me chamou a atenção quando se referia à contratação de serviços de empresas externas para o setor de informática dentro da AT. E posso não o citar exatamente, mas a ideia é esta, que os técnicos da casa foram perdendo controle sobre o sistema informático. E referiu isto e depois passou à frente e eu pedia-lhe que pudesse ser mais específico sobre isto. Porque nós temos, tenho o caso da lista VIP, em que tivemos a oportunidade de aprofundar esta matéria e chegou-se à conclusão, na altura, e foi divulgado, é público, que além dos trabalhadores da AT, também interviam nesse processo um conjunto muito elevado, mais de 1000 pessoas externas à AT, e até, curiosamente, no caso da lista VIP, chegou-se à conclusão que se um trabalhador da AT acedesse a um determinado contribuinte, ficava registado no sistema. Mas se isso fosse feito por algumas pessoas externas, não havia sistema de controle e não ficava registado. E eu queria compreender melhor como é que se operou esta transferência de competências da AT para empresas externas a nível do sistema informático. E pegava exatamente na frase que diz, se foram perdendo controle, se pudesse detalhar mais isto relativamente em que medida é que perderam controle, em que setores, se pudesse detalhar.
Perde-se o controle porque quem está dentro da casa, ou seja, quem é técnico informático da casa, tem noções e tem conhecimentos de legislação fiscal e aduaneira. E quando concebe um determinado software para a casa, concebe tendo em conta essa legislação, ou seja, os procedimentos que normalmente defendem quer o contribuinte, quer a autoridade tributária e aduaneira. O que se passou com a externalização destes serviços é que nós temos técnicos informáticos muito capacitados a nível técnico pelas empresas que representam, mas sem quaisquer conhecimentos a nível da legislação tributária e aduaneira. E o que se verificou nos últimos anos, em que isto foi ocorrendo, foi que muitos dos direitos dos contribuintes foram passados a ferro, ou seja, muitos dos abusos fiscais que ocorreram nos últimos anos têm a ver com a preponderância do sistema informático ou dos sistemas de software informático sobre os procedimentos legais que estão legislados.
Portanto, se houver algum problema a nível informático, a AT tem capacidade para internamente resolver esse problema ou tem que, em determinadas situações, recorrer a serviços de empresas externas para ultrapassar e resolver esses problemas informáticos?
Hoje em dia, muito do sistema informático é operado por entidades externas e tem que haver uma alteração. Eu julgo que nós temos conversado com a tutela sobre essa matéria e estes pontos de vista sobre a perda de controle da máquina fiscal e aduaneira, tem tido um certo acolhimento e sabemos que está neste momento a ser feito um esforço para dotar a Autoridade Tributária Aduaneira de meios técnicos profissionais capazes de voltarmos a ter um controle sobre o sistema informático, nomeadamente a contratação de 100 inspectores para a área informática vai nesse sentido. E é um esforço que tem que ser continuado nos próximos tempos para que, de facto, o controle dos sistemas de informação a nível da Autoridade Tributária e Aduaneira volte a estar concentrado em mãos de pessoas que sejam da Casa. Isto também é particularmente sensível porque a base de dados da Autoridade Tributária e Aduaneira é das bases de dados mais completas que existem no país. Tem não apenas o nome de nascimento e outros dados de cada contribuinte individual, mas tem também as relações desse contribuinte com as empresas com as quais é gerente ou com as quais tem relações, com a família, com determinadas compras que efetua, porque o sistema e-fatura permite, através da transmissão de dados, de aquisições, permite que quem tiver acesso a essa parte do sistema saiba as preferências de compra de cada contribuinte. E este tipo de informações, como é fácil de entender, vale milhões de euros, porque uma campanha de marketing com base ou feita com base neste tipo de informações permite chegar a nicho de contribuintes que são os relevantes para uma determinada marca e vender-lhes tudo o que eles precisam sem que eles tenham quaisquer poderes de defesa que são os normais, ou seja, do anonimato.
Agradeço-lhe a sua pergunta. O interesse era mais específico. Se relativamente à situação que estamos a tratar aqui, transferências para offshores, este apagão informático, se houvesse problemas específicos neste software que lida com estas situações, se na altura, falou-me para o futuro e perspectiva-se para o futuro uma nova situação, mas se na altura a ATE tinha capacidade de resolver com os seus técnicos de informática, ou se tinha ou teve que, nestas situações, envolver empresas externas para tratar do software das transferências para offshores?
Não sei, é uma pergunta que tem que ser dirigida à diretora-geral, porque não sei como é que, neste campo muito específico, não sei se tínhamos técnicos capazes de lidar com esse sistema informático.
Insistindo, se não souber responder, com certeza. Mas havia algum tipo de controle sobre estes acessos de empresas externas a este software? Eu faço esta pergunta porque, no caso, ficamos a saber que não. Que havia empresas externas que tinham funcionários que podiam aceder a dados, por exemplo, ao número de contribuinte de daquelas pessoas que estavam na lista VIP e não ficava registado, mas dos próprios funcionários ou inspectores ficava. E eu pergunto-lhe se havia algum tipo, na altura em que se estavam a processar estes apagões, se havia algum tipo de controle sobre todos os acessos e intervenções das empresas externas sobre o software, em particular estas transferências?
Também não lhe posso responder essa pergunta, porque não sei. O que eu posso dizer é que, se houvesse um controle entre os dados das declarações que entravam no sistema central e as declarações que eram disponibilizadas para inspeção, se houvesse um controle nessa fase, certamente teria sido descoberto este bug.
Agora, voltando à questão da natureza do erro, disse que considerava, inclinava-se para a tese do erro humano, não considerando que fosse assim, poderia ser um erro de informática ou um erro humano, mas inclinava-se mais para a tese do erro humano. Havendo intervenção de empresas externas no sistema informático, este erro humano, se confirmar que é um erro humano, ou se verificar que é um erro humano, poderia ter origem nessas intervenções externas, de empresas externas no sistema informático.
Sim, é absoluto. Nós podemos considerar que esse erro humano possa pertencer a uma dessas pessoas de uma empresa externa.
Agora mesmo para terminar, uma última questão, afastando-me um pouco do tema, mas é uma questão que referiu aqui durante esta audição e que eu não queria deixar passar em branco. a propósito das investigações sobre sinais exteriores de riqueza. A certa altura, sinais exteriores de riqueza. Disse um funcionário da AT, na sua investigação, vai fazer, ou iria fazer, essa investigação com base em sinais exteriores de riqueza, e a certa altura, no encadeado da sua investigação, caía, deparava-se com uma figura pública. E depois disse, automaticamente ou imediatamente, é aberto um processo disciplinar a esse trabalhador por ter acedido aos dados fiscais dessa pessoa, dessa figura pública, independentemente disso que ocorrer num processo normal de inspeção, neste caso concreto, relativo a sinais exteriores de riqueza. Eu queria lhe perguntar se é mesmo automático, ou seja, se algum funcionário da AT for fazer uma investigação sobre sinais exteriores de riqueza e andar por ali a investigar e a certa altura desembocar numa figura pública, entrando nos dados fiscais dessa figura pública, automaticamente era instaurado um processo de averiguações e, se sim, quando é que isso foi decidido e por quem?
Tudo.
Terminava agradecendo-lhe as suas respostas.
Obrigado. Os sinais exteriores de riqueza é uma situação que não carece de ordem de serviço, ou seja, é uma situação espontânea que todos os trabalhadores que, da Autoridade Tributária da ONEIRA devem desenvolver. O que nós temos é que todos os processos, e estamos a falar de processos relacionados com o período temporal da lista VIP, todos os processos de colegas que verificavam no sistema informático situações contributivas de contribuintes que eram conhecidos da praça pública, ou por serem políticos, ou por serem industriais, qualquer outra situação, eram chamados pela auditoria e era instaurado um processo de averiguações. Neste momento não é por uma razão muito simples, ninguém faz isto atualmente. Não existe nenhuma orientação, nós estamos a falar de um procedimento que existiu, que, a ver se percebemos a situação, se eu consigo explicar. Os sinais exteriores, a questão dos sinais exteriores de riqueza, não carece, para ser analisada, não carece de ordem de serviço, ou seja, é um ato espontâneo e voluntário de todos os trabalhadores da Autoridade Tributária do ONEIRA. É uma situação que compreende um ato tão simples como ir na rua, verificar que alguém tem um Rolls e verificar se o proprietário daquele veículo tem rendimentos declarados que permitam a compra de uma viatura daquelas. Se não existir essa compatibilidade, vai-se iniciar um procedimento de inspeção. O que acontece, o que aconteceu no passado e que teve como consequência que ninguém faça isso atualmente, é que no passado quem fazia esse tipo de inspeção, estamos a falar de 2014, início de 2015, durante o período em que foi instaurada a lista VIP. Durante esse período, quem iniciasse um procedimento inspectivo deste tipo, ou quem tomasse a liberdade de averiguar uma situação de sinal exterior de riqueza, muitas vezes era confrontado com um processo de averiguações. Esta informação passou dentro da Autoridade Tributária do ONEIRA, de tal forma, e depois consubstanciou-se na existência da lista VIP. E hoje em dia, fruto dessa situação, ninguém voluntariamente vai verificar os sinais exteriores de riqueza. Ou seja, é uma situação de autocensura que é consequência do que se passou num passado recente.
Obrigado, Sr. Presidente. Concluída a primeira ronda, se verificasse se algum dos partidos quer participar na segunda ronda...
Sr. Presidente, nós da nossa parte prescindimos, enfim... Tivemos aqui um exercício de um conjunto de opiniões, insinuações, todas sem fundamentação em factos e, portanto, é uma opinião, respeitamos, é do Sr. Dr. Paulo Ralha, portanto, mas é uma opinião, vale, como não está fundamentada, acho que não vale a pena continuarmos as perguntas porque as respostas vão ser sempre o mesmo tipo, insinuação, sem fundamentação, portanto, para nós podemos terminar.
Obrigado, Sr.
O Partido Socialista agradece apenas ao Dr. Paulo Ralha o contributo que deu. Muito obrigado.
Bloco de Esquerda.
Da mesma forma, agradecer ao Presidente do Paulo Ralha, também não temos mais questões neste momento.
Sr. Presidente, eu vou sem algumas respostas até para as questões que tinha, portanto não faz sentido estar a pensar em novas.
Deputado, agradeço também as respostas e já não tenho mais questões a colocar. Obrigado.
Obrigado, Srs. Deputados. Obrigado,
Sr. Presidente. Muito obrigado por esta oportunidade, dentro dos conhecimentos que tenho e dentro das declarações que preferi, acho que respondi a tudo que os seus deputados pediram. Muito obrigado.